Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais uma edição do Enaldo Cast. E dessa vez eu tô aqui pra trocar uma ideia comigo, um dos caras que eu acho que mais tá estourando no momento, principalmente no Instagram. Conversando em off com ele, ele tava contando a rotina de gravação e eu fiquei de queixo caído. Hoje, meus amigos, nós vamos conversar com o Isaías.
O bravo, bravo, bravo.
Obrigado. Aplausos, palmas, palmas. Aplausos.
Respeita, respeita.
Que isso, cara.
Obrigado, obrigado.
O cara é uma lenda. O cara é uma lenda. A gente tava trocando ideia. Há 6 meses atrás, você tinha 500 mil seguidores.
500 mil seguidores. Você viu como que a rodinha gira do mundo, né?
E hoje você tá com quanto?
6 milhões e 300.
Em 6 meses, o cara fez 6 milhões de seguidores. Cara, eu fico pensando...
Quer saber comigo? Como? Arrasta pra cima.
Eu compro, eu juro que compro.
Não, com certeza, mano.
Cara, deixa eu te perguntar, como que você começou nessa carreira de influencer, assim? Quando você falou, cara, eu vou postar vídeos na internet.
Aí eu falei assim, olha, estudar não é pra mim, faculdade não vai ser, tô vendo geral ganhando muito dinheiro, vou fazer. Mas eu sempre tive vontade de fazer, desde... Era muito bobo, né, mano? Eu gostava de contar piada pra todo mundo. Eu comprava um caderninho assim de piada, ficava contando pra todo mundo. Enquanto eu não li o caderno inteiro, pô, cala a boca, menino. Eu não terminava. E eu sempre quis ser parecido, né? Eu falei assim, olha, eu vou ser engenheiro, mas vou ser engenheiro dos famosos. Não vou ser qualquer um, entendeu? Aí eu falei assim, ah, não, eu quero ser a pessoa que mostra a ideia, né? Não quero ficar no behind the scenes, né? Então, aí...
Sempre gostou dos holofotes ali?
Não gostei porque eu era uma pessoa muito tímida.
Não, você não era tímido, não.
Eu era muito tímido. Eu sou tímido ainda. Eu só não sou tímido agora porque, geral...
A vida fez conhece. Você não ser mais tímido.
A vida me obrigou. Juro pra você. Eu sou uma pessoa muito reservada.
Cara, eu não consigo imaginar o Isaías tímido. Conversando com ele, eu sinto que ele é aquele cara na escola que já chega, já vira amigo de todo mundo, tal, troca ideia, pega a bolinha de papel, joga no cara da frente que
nossa,
tá calado.
Nossa, não. Eu era tipo assim, de chegar na escola, eu converso com você todo dia. Mas se eu chegar na escola, você tá tipo assim, sei lá, você tá avoado, você não olhou pra mim direito e fala assim, porra, o Renato tá com raiva de mim, deixa eu sentar em outro lugar. Eu era desse jeito. Então se você não conversasse comigo, eu não conversava com você.
Tinha aquela barreirinha ali.
Nossa, sei lá, era... Ah, é adolescência também, né?
Uhum.
Então era muito pra frente quando eu era criança, e quando chegou a adolescência, fiquei muito retraído.
Tipo assim, foi o inverso. Foi demais, depois voltou um pouquinho.
Aí eu voltei um pouquinho. Aí então eu descobri de novo como que tinha que voltar quando eu era criança, entendeu?
Aham. Uhum.
Porque a adolescência, acho que todo mundo passou aqui, né? Todo, lógico. Eu pulei essa fase. Ah, eu passei, falei assim, acho que não combina com o meu... Com meu estilo de vida,
eu
vou
não
pular.
Quero ter no meu currículo uma adolescência,
aí,
não.
Aí, não, é tipo, aí acho que foi pesado pra muita gente, tá ligado? Então, tipo assim, eu comecei a ter muita segurança e tal. Aí eu falei assim, ah, não, eu sei que eu tenho muita criatividade. Então, meus trabalhos de escola era, nossa, eram os, desculpa a palavra, mas eram os melhores. Desculpa a galerinha que estudou comigo, mas eram os melhores. Então, tipo assim, eu ficava muito, eu quero mostrar o que eu sei fazer. Então, enquanto eu não consigo dar o meu melhor, eu não paro.
Então, e você tinha quantos anos, assim, quando você falou, cara, eu preciso botar pra fora essa parada?
É isso, externar.
Como é que é a palavra?
Externar.
Inclusive...
Externizar, o que é isso, gente? Tá vendo que não formou nessa
como é que é? Exorcizar, como é que é?
Externizar, não dá.
Externizar.
É externizar mesmo?
Externar.
Inclusive, Marcelão aqui, que tá aqui cuidando do áudio, ele antes de ser apresentado já tá falando aí. Marcelão, se apresente aí pra quem não te conhece.
Galera, eu sou eu mesmo e quem dizer o contrário tá mentindo. Um abraço pra todos vocês e tamo junto. É externar.
Ok.
Externar.
E aí, com quantos anos você falou, cara, preciso botar pra fora essa parada?
2015, 2014, eu tinha 16 anos.
16 anos?
16 anos.
Tipo assim, tava no auge da adolescência mesmo
já
ali.
Já tava acabando, né?
Acabando com 16, tá vendo?
Não, mas 16, depois chegou 18, acabou, uai.
Que isso, minha adolescência acabando, tá durando até agora, Marcelão? Como é que faz?
É, o Renato ainda...
Cheio de espinha na cara.
Cheio de espinha na cara ainda.
Ah, faz umas coisas aí no... Por que você faz tanto esse banheiro aí, menino?
Ah, porra.
Mas é uma adolescência, né? Mas,
sim.
Mas é isso, tipo assim, eu comecei, tava quase saindo, porque, tipo assim, eu sempre trabalhei desde 12 anos, eu trabalho.
Você trabalhava?
É.
O que você mexia?
Minha mãe tinha uma loja de roupa, então eu trabalhava com ela. Então, tipo, eu já nem brincava na rua mais, desde os, desde os 10, os 12. Então, todo mundo já tava brincando, eu tinha que trabalhar. Eu já ia da escola e já pulava na loja da minha mãe. Então, já tinha que ficar
pesado.
Já tinha que ter um amadurecimento maior. Ficava na loja, tinha que resolver dinheiro, tinha que ir no banco, fazer as coisas. Então já tinha aquela um pouquinho de maior de maturidade, um pouquinho mais de maturidade, né? Então, aí eu falei assim, não, eu preciso fazer, porque eu sei que faculdade, eu sou pessoa observadora, né? Então, tipo assim, você não vai fazer uma faculdade, amanhã você tá rico. Você vai ter uma vida boa, você vai ter mais problema do que quando você entrou na faculdade.
É chão, né, velho?
Você vai ter problema psicológico, uma depressão, ansiedade e uma dívida no FIES, talvez. Aí, mas é uma coisa, sim, tipo assim. Então, eu sempre já falei assim, eu quero fazer isso aqui, eu quero ser famoso, tá ligado? Eu quero ser, não famoso, eu quero poder levar minhas ideias pra todo mundo ver. Como que eu vou conseguir isso?
Sim.
Sendo youtuber.
E tinha alguém que você se inspirava na época, não?
Não, tipo, inspiração mesmo, não. Eu sempre pegava referências, né? Eu sempre me inspirei em geral, todo mundo, tudo me inspira, na verdade, tudo. Então, na época era Kéfera, eu não era muito de internet. Então, por isso, por exemplo, eu era bobo. Eu não tinha essa maldade de... Ai, tinha muita gente. Então, tipo assim, era quem mais tava no auge, eu ficava ouvindo. Era Kéfera, Felipe Neto,
Cossiello,
Christian Figueiredo. Quando o Whindersson começou a chegar, eu já tava gravando, entendeu?
Uhum.
Mas era essas galera. Então, tipo assim, era outro conteúdo. Mas eu sempre via trazer... Era uma piada, né? Aí foi evoluindo, foi crescendo.
Epa. Chegou o WhatsApp.
Profissionalismo.
Chegou não, a WhatsApp, mensagem.
É iFood. Você ganhou um cupom, mas é...
Mas, cara, eu fico pensando... Você começou na internet já então com o objetivo de, cara, eu quero conseguir crescer, já existia essa profissão influencer, e você falou, cara, eu quero ser isso, eu quero ser um influenciador. Você já foi mirando nesse objetivo ou aconteceu? Ah, tô zoando.
Não, eu nunca fui, tipo assim, tô brincando, que o povo fala, eu comecei brincando, eu falei assim, sério, eu sei que o trampo que é, não foi brincando não, é trabalhoso. É um trabalho, tipo assim, a pessoa fantasiava muito antigamente. Ah, eu comecei brincando e deu certo. Não foi brincando, é um trabalho mesmo. Então, ele já falou assim, não, eu vou trabalhar, vou fazer, porque fulano de tal posta tantos vídeos por semana, eu vou postar tanto, porque eu quero adiantar esse processo. Mas aí eu fui adaptando, fui melhorando, teve a fase que você evolui, tipo, né? Então, foi bem, bem, tipo assim... Chegou na hora certa, que chegou na hora certa, que eu soube lidar. Mas sempre foi de caso pensado, eu vou ser isso e isso, que eu vou usar isso pra construir isso.
Eu acho muito louco, porque a galera, pô, ver o Isaías, pô, em 6 meses, cara, de 500 mil pra 6 milhões, foi muito rápido, foi muito fácil. E, pô, o cara tá no trampo desde 2015, tipo assim...
5 anos, né?
Lutando, aprendendo, desenvolvendo, dando o sangue ali pra chegar no patamar que fala, pô, agora estourei, tá ligado? Quanto tempo demorou pra você pegar 100 mil? O 100 mil foi rápido, depois agarrou uns 500.
Então, foi muito... É estranho, tipo assim... Cresci. Em 2018, falei... Eu tinha uma conta, eu tinha no Musical.ly lá, tinha 300 mil e no Instagram tinha só 10 mil. Então, eu não entendi
essa diferença.
Essa diferença gritante. Porque eu não conseguia trazer o conteúdo que eu tinha no Instagram igual ao do Musical.ly. Pra mim, Instagram era só postar foto, né? E... Aí eu falei assim, eu vou cancelar, eu não quero esses seguidores, que é seguidores fantasma. Aí eu paguei o Instagram, comecei do zero. Aí um mês eu ganhei, do zero, ganhei 5 mil seguidores, só postando vídeo. Nem divulgando pra ninguém, curte meu vídeo, não, só postando vídeo. Então o vídeo foi alto se correndo. Aí em 3 meses eu ganhei 100 mil. Então um mês eu ganhei 5 mil, no outro eu ganhei 20. E no outro mês eu ganhei 60 mil seguidores.
Caraca.
Eu falei assim, nossa... Aí veio o flop, que é a fase do nossa,
tipo assim, bombei rápido e agora segurou.
Aí segurou, que é uma fase que, tipo assim, nossa, nada dá certo. Mas eu nunca deixei de postar. Tipo, se eu postava, eu ganhava tanto seguidor no dia, mas eu perdia mais. Então sempre no final era negativo a conta.
Mentira.
Uhum.
Isso quando você chegou no 100k, começou
não,
a ter...
Não, aí eu cheguei, aí eu fiquei um ano inteiro, aí deu um ruimzinho, aí eu continuo engajando. Aí no final de 2018 eu terminei com 440 mil.
Isso no final de 2018?
É. Falei assim, eu comecei um ano sem divulgar nada pra ninguém, só meu trabalho, só meu vídeo. 2019 foi só a tristeza. Eu fiquei um ano perdendo seguidor. Um ano inteiro perdendo seguidor. E tipo, era assim, eu ganhava, mas eu perdia. Tipo assim, eu ganhava 1000, perdia 1010. Então era no final do dia 1010.
Tipo, empatava, tipo assim.
Empacada. Eu não fazia, acontecia, tentava de todas as forças, botava melancia na cabeça. Falei assim, não, esse conteúdo é o meu conteúdo que tava errado. Tentei, mas o conteúdo não deu. Tá. Aí no finalzinho de 2019 começou a engarrar de novo. Tá, vamos, tá, tá certo, beleza. Eu tinha aquele, quando eu falei com você lá fora, que eu queria fazer um conteúdo diferente do que a galera. A galera aceitou no início de 2018, só que veio o TikTok. Então o TikTok mudou o jogo, o cenário de gravação de vídeo. Não era um vídeo curto, uma sketch, era um vídeo. Eu quero um vídeo simples, eu quero um TikTok. Já não é um vídeo, é um TikTok. Então, aí começou a fazer tudo, mudou. E eu não entendia isso. Eu falei assim, eu quero fazer isso aqui, porque o que eu acredito. Isso tá na zona de conforto, né? Sair da zona de conforto é difícil. Então, aí eu fiquei, pá, 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 eu quero fazer. Aí, não tentei. Aí eu falei assim, 2019 começou no finalzinho. 2020, melhorou. Aí eu falei assim, ai, agora vai vir 1 milhão, vai vir. Não deu, veio a pandemia. Aí eu falei assim, ah, meu pai do céu. Aí eu fiquei pensativo. Aí eu fiquei e fui. E tipo, eu queria juntar com gente que gravava vídeo, mas não dava. Toda vez que eu juntava com alguém que gravava vídeo, a galera não aceitava. Não gostei desse fulano que tá com você.
Isso, os seguidores não aceitavam bem as parcerias, assim.
É, acho que você tava acostumado com o que eu trazia e não gostava, tipo, a pessoa, não desmenprezando, mas a pessoa não fazia o que eu fazia. Então, ela meio que assim, ah, não tá igual. Tipo, a pessoa faz vídeo de... outro tipo de vídeo. Você faz um vídeo mais encenado. Então, eu quero esse tipo de vídeo. Então, a galera não gostava muito. Aí, na hora que eu percebi, tipo assim, eu falei assim, olha, então, o que eu tô fazendo aqui, que eu tô achando que eu sou, não tem validade. Porque eu não consigo alavancar nada. Então, eu falei assim, ah, eu vou mudar tudo do meu jeito. Então, eu comecei a postar 12 vídeos por dia. Aí lançou o Reels, né?
Mas mudando o conteúdo ou mantendo o mesmo conteúdo, só que aumentando o volume?
Na comédia, mas tipo assim, eu fazia muito vídeo, tipo assim, ah, eu vou fazer um vídeo de 1 minuto. Eu falando. Então, eu comecei a fazer vídeo de 15 segundos. Então, tipo assim, 45 segundos a menos, né? Então, era eu trazer um humor rápido. E as respostas de humor foi mais rápido, entendeu? Tipo assim, talvez o vídeo tinha graça de 1 minuto, só que esse tempo pra levar a risada era demorado, então já meio que deixava previsível o vídeo. Então, eu vou fazer isso. E fazer várias cenas perguntando. Então, hoje já tá com a piada de graça, tipo assim. Então, em menos de 10 segundos a pessoa já riu.
Já papum.
Tipo já assim. Papum. Então, comecei a fazer.
E aí?
Foi.
Foi quando você deu o louco e falou, mano, 12 vídeos.
Então, tipo, porque eu vi. Então, tipo, na hora. É meio que consome, né? Você vai ver o resultado, você quer postar mais. Não foi tipo assim, eu vou postar 12 vídeos. Eu cheguei no patamar de postar 12 vídeos por dia. Então, eu fui pensando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já postava 3 por dia.
De 3 pra 12, a diferença é muito grande, mano.
9, né?
De 3 pra 12, a diferença é muito grande.
Mas como eu fazia mais, era diferente, era 10 segundos, então eu conseguia ter essa abrangência de fazer mais.
Uhum. Quanto tempo você gasta pra gravar um vídeo, mais ou menos, hoje?
Hoje, então, tipo assim, eu faço mais rápido, mas eu faço mais elaborado, então, né? Então demora o quê? 20 minutos pra fazer um vídeo. Só que a mágica tá na edição. Então, pode fazer um vídeo maravilhoso, se a edição não for boa, a música não for correta, não vai ter graça.
Uhum.
Então, é meio que o audiovisual, né? Eu faço tudo pra fazer você ter graça. Aí é uns 30 minutos editando.
Tipo assim, então é 20 gravando, mas 30 editando, uma hora o vídeo tá pronto.
Uma hora, é.
Uma hora pra fazer um vídeo.
Um vídeo de 15 segundos.
E aí você vai e me lança 12.
Ah, não, mas esse era mais. Mas esse era mais fácil, porque, por exemplo, eu só ficava mais parado, fazia. Era, não se, tinha se, corte.
Você que tinha um conteúdo mais simples também.
Era mais simples, então não tinha corte. O que corte é o que mata é a edição. Então, tipo assim, você botava o vídeo, botava a música, gravava, então eu não precisava de edição. Então.
Oh, pera aí que...
E muito pera a música aí, de...
Musiquinha de praia.
Muito, tipo assim... Nossa,
isso é o despertador pra eu acordar, gente. Desculpa.
Nossa, 7 horas da noite, Enaldo?
Desculpa.
Que despertador é esse, mano?
É que eu dormi tarde.
Nossa, 7 horas da noite, porra.
Meu Deus, pra acordar?
Da noite, da manhã, né?
Era pra eu ter acordado. Era pra eu estar acordando agora, gente. Olha só, tô conversando com o Isaías. Enfim... Continue.
Aí, não, continuando, aí perdi a linha.
Você tava falando do...
O conteúdo era mais fácil.
Era mais simples, então, tipo assim, o meu gasto era 15... O vídeo era 15 segundos, então o meu gasto era 15 segundos. Então, passou 15 segundos, eu portava uma legenda e subia o vídeo. Hoje eu trago mais, tipo assim, uma edição...
E você edita no próprio celular ou você edita em algum software, sei lá, no PC?
É no telefone, porque eu queria editar no computador, fazer uma edição super incrível, mas só que não suporta, não adianta trazer. Não quero, a galera não quer isso. Eu não quero uma... eu quero coisa simples.
Uhum.
Então, tipo, se eu trazer no computador, então demora. Eu levar pro computador, editar, renderizar.
Mas nesse tempo você já gravou outro vídeo.
Já gravei outro vídeo. Uhum. Então eu já gravo, edito e gravo no celular, no próprio Instagram, que eu gravo no Instagram.
E já sobe direto, rapidão ali. Já edito
rapidão. É demorado, é uma meia hora mesmo. E já subo, já posto, já tô pensando em outro, já faz aquilo outro.
E eu fico pensando assim, no meu foco é o YouTube. Uhum. E gravar exige tempo? Exige tempo. Editar exige tempo? Exige tempo. Marcelão, ele edita os vídeos, mas não sabe que é assim, ele fica horas no computador editando. Só que, cara, sabe aonde que eu sinto que é o mais difícil? É na hora de ter ideia. Porque gostam 12 ideias por dia, ou que seja 4 que você solta hoje. Cara, pensa em 4 ideias de piada, 4 ideias de... 4 jogadas ali que você vai conseguir prender a galera, que você vai conseguir trazer a galera pra você. Isso, pra mim, é o que mais cansa. Como é que você faz? Tem alguém que te ajuda com ideia?
Inclusive, só complementando a pergunta dele, porque no começo você falou que você é uma pessoa muito criativa. Uhum. E eu acho que a pessoa, quando ela é muito criativa, se chega no momento que ela precisa criar e não vem nada, bate um desespero. E é terrível.
Bate ansiedade.
Então, como que você faz pra sempre estar tendo ideia, pra poder continuar postando essa quantidade de vídeo? De onde vem essa criatividade também?
Então, fui aprendendo com os tempos, né? Então, tem dia que você tá muito criativo. Então, você tem 12, 13 ideias. Então, eu anoto todas. Aí, tem dia, por exemplo, eu não uso as 13 ideias até acabar. Então, eu anoto as 13. As 13. 13. E deixo lá. Aí, eu tenho lá essas 13. Aí, no outro dia, por exemplo, eu tenho ideia. Por exemplo, no dia seguinte, eu preciso postar 4 vídeos. Eu tenho ideia de 2 vídeos que eu quero muito gravar hoje. Então, eu pego 2 das 13. Então, eu tenho aquele banco de ideias. Aí, tem dia que eu nem pego 13. Deixo essas 13 sumidas pra lá e já vou gravando todos os dias. Porque é bem rápido. O conteúdo de internet é bem rápido, né? Tem que falar de BBB. Hoje, se saiu 3 no BBB, eu tenho que falar hoje do BBB. Amanhã já não tem mais graça.
Você usa muito esses times no conteúdo?
É, o time. É tudo time. Hoje, internet é time. Humor é time. É tipo, eu buscar, por exemplo, uma referência que eu sempre busquei. Eu sou mais novo. Minha irmã tem 5 anos mais velha. Então, toda adolescência que ela achava que era a crise existencial dela, eu tava achando graça. Então, ela pintava cabelo, ela ouvia Paramore. E eu achava, tipo assim, mano, que pilha que é essa? Que pilha que é essa? Então, eu sempre observei. Então, tipo assim, eu falei assim, olha, então a graça é, tipo assim, eu fazer uma coisa que foi muita vergonha alheia antigamente, pra todo mundo, pra geral, e geral vai identificar e vai rir, porque não é porque é engraçado, é porque eu fiz e é escroto. E
identifica também.
Identifica. É? Então hoje é uma boa identificação, não adianta fazer uma graça com uma piada que você não vai entender. E não tem como explicar a piada.
Sim.
Você pegou, você riu, você não pegou,
passou. Se você não entendeu, não tem nem como você explicar pra pessoa,
não,
tá ligado?
Tipo assim, a pessoa fala assim, não vai dar graça.
Uhum. Tem que ter o time certo da parada.
Então você tem que aprender, tipo, o humor hoje de televisão é meio engessado, né? Aquele humor mais americanizado, né? Humor. Né?
Ruim, acessível. Que chama. É ruim.
Americano. Marcelão, vai na veia.
Americano não sabe fazer comédia.
Nossa, a gente...
Só que a televisão é muito, tipo assim, tem quem sabe da cultura gringa é quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro, acesso. Então eu taco, porque quem tá trabalhando na televisão tem mais dinheiro, tem mais acesso a essas coisas. Só que a galera que assiste não tem, não desmenosprezando, mas a galera não tem esse nível pra ter esse tipo assim, esse nível tipo assim, de abrangência, pra ter esse conteúdo. Então, acha graça, por exemplo. Tem piada que eu entendo inglês, que eu sou bilíngue, que eu fui, estudei. Mas, que em geral não acha graça. Eu racho os bicos, eu posso traduzir pra fulano de tal, fulano não vai e acha graça, porque eu tenho esse time da graça. Então, tipo, aí como trouxe piadas de hoje em dia pra maioria, pra minoria, que é a maioria, né? Que é a pobrada e tal, tipo assim, então mudou o humor. Hoje não existe mais esses vídeos, tipo assim, esses vídeos mais, essas comédias assim, mais recatadas. Então é comédia brasileira, de pobre passando perrengue, de gente perdendo o busão. Então, é sempre isso, entendeu? Então, essa é a graça. Eu acho que muda bastante.
Você que gosta muito de humor, de comédia, pelo que você tá falando, você consegue dar risada de você mesmo, dos seus vídeos? Você faz coisas que você acha que se você visse outra pessoa fazendo, você daria risada?
Eu acho graça eu fazendo.
Tipo assim, você consegue abrir seu vídeo?
Não, eu não ri, mas quando eu tô gravando. Porque eu fico muito ridículo quando eu coloco aquela peruca, gente, por favor.
É, mas aquela peruca, ela é marca registrada.
Eu coloco muito, tipo assim, eu já fico acostumei com ela. Então, tipo assim, eu jogo o cabelo, como se fosse, eu já passo a mão no cabelo, já cara, assim, super natural. Então, tipo assim, quando eu falo assim, meu Deus, que não tô acreditando que eu fiz isso, não. Então, aí, tipo, eu acho graça. Mas não daí sim, porque eu acho que eu tô ridículo.
Uhum.
Aí eu fico nisso, mas... Eu sou muito estranho pra rir. Eu, tipo assim, você pode falar com o assim, olha, esse vídeo fulano caindo. Eu não tenho graça. Agora você fala comigo, mosquito. Se da forma que você falou mosquito, eu vou rir. E eu vou rachar o bigode. Mano, meu Deus do céu. As graças são muito assim.
Eu sou exatamente assim.
Eu tenho isso também, mano. É um humor muito diferenciado.
É tipo muito aleatório.
Cara, eu sei exatamente como é isso. Porque a minha namorada, às vezes, ela mostra um vídeo de um cara caindo. Eu corto completamente a vibe dela. Pô, você tá rindo do cara caindo.
Mas fica assim, beleza.
Tipo assim, o cara se machucou, você tá rindo no tombo. Tá ligado? É. Aí às vezes o Brenner chega.
Já dá um negócio de você, a pessoa, puta que pariu, meu Deus.
Eu começo a rir dos negócios idiota também. Mas, cara, eu fico vendo, trocando essa ideia com você. Você parece que é uma pessoa que entende, você tem propriedade no humor, assim. Você se considera um humorista, tipo assim?
Então, eu me considero. Hoje eu me considero. Antes eu ficava assim, eu tô brincando. Mas, não,
hoje você é humorista.
Hoje eu falo assim, não, eu sei o que eu tô fazendo.
E
assim, eu sei do que eu tô falando. Eu sei.
Eu, se fosse humorista, uma coisa que me irrita muito é que quando você fala que é humorista, qualquer lugar que você chega, o cara fala, faz uma piada aí.
Não, tem um povo parar na rua, cadê a peruca? Pera aí que você falou, pera aí, vou colocar, vamos tirar uma foto. Vai. Mas não é, entendeu? Mas é isso que é o meu problema. A galera me idealiza de um jeito. Isaac vai ser super engraçado. Eu falei com você que eu sou tímido.
Não é, isso não é não.
Eu não, eu tenho intimidade com você, mas se você chegar num lugar, por exemplo, que eu não conheço a maioria, que eu não conheço, que eu não sei, por exemplo, eu vou ficar mais na minha. De eu vou esperar ali. Você dar a abertura, aí eu vou
é um entrando. Papo flui.
Eu não vou chegar assim, qual é? Depois o pessoal fala assim, mano, você... Não. Aí, tipo... então eu vou... Eu esqueci o que eu tava falando.
Você tava falando que... Você falou que era tímido.
Não, eu sou tímido. Então a pessoa me idealiza de um jeito. Aí vai ser super engraçado, vai ser super pra frente. Vai ser super descontrolado.
Já vai chegar.
Já vai ser super descontrolado. Mas quando a pessoa me encontra na rua, eu fico assim, oi, eu fico tímido. Eu falo, oi, porque eu não tô no gatilho de fazer graça. Aí a pessoa talvez ache que me fala assim, nossa, Zaz é tímido. Eu não achei que Zaz era do jeito. Porque a pessoa me idealiza de uma forma.
Tá acostumado a te ver nos vídeos ali.
Naquele jeito. No personagem, porque é um personagem. Por mais que eu tô fazendo eu, é um personagem.
Uhum.
Porque eu não fico daquele jeito o tempo todo.
Sim.
Então aí eu vou. Aí a pessoa meio que frustra comigo porque é uma expectativa que a pessoa cria de mim.
Quebra a expectativa, né? O cara acha que. Isso rola comigo. Às vezes o pessoal. As crianças chegam pra me parar e acham que eu já vou chegar. Slime! Não cai no teto!
Vai tirar um negócio igual.
E aí chega pra tirar uma foto e eu já vamos. Como é que você tá? Beleza? Tal, converso igual uma pessoa normal, sem gritar, sem.
É.
O pessoal fala, pô, o Reinaldinho tá diferente. Não é que você tá diferente, você não fica 24 horas dentro ali do seu personagem, tá ligado?
E a pessoa acha que, tipo assim, frustra com isso. Então talvez. Eu tenho até um receio, tipo assim, de mostrar das coisas que eu faço no meu particular, por exemplo. Ah, Isaías gosta de beber, Isaías gosta de usar funk, mas... Porque talvez a pessoa falou assim, olha, Isaías, ele não é... Na minha cabeça, Isaías não faz isso.
Uhum.
E na hora que eu faço, talvez a pessoa tá falando que eu... Tipo assim, você tá metendo louco.
Não achava
tá
sendo... que ele...
Eu não acho que você faz isso, mas eu sempre...
Sempre foi assim.
Sempre fiz, entendeu? Então, tipo, a galera frustra com esse negócio, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, eu não achava que fulano de tal seria tão assim pra frente. Aí a pessoa... aí você fala assim, nossa, mas...
Sempre fui assim, tá ligado?
Sempre fui assim.
Isso é complicado pra caramba. Eu vejo no meu caso... Eu acho que no nosso caso, que a gente interpreta personagem, por mais que o personagem seja a gente, essa quebra de expectativa, quando vem, é tensa. Até mesmo porque eu já escutei de muita gente falando que eu, por exemplo, era desumilde. Ah, o Reinaldinho, ele é desumilde. O Reinaldinho é babaca. Sendo que não é que eu sou babaca, eu sou só tímido, tá ligado?
Então, tipo assim, sou sério. Eu tô na minha.
Não é porque eu não cheguei jogando slime, gritando... Que eu sou um desumilde, saca? Eu só não tô ali, às vezes, nem precisa ser um dia bom ou um dia ruim, às vezes eu só não tô gravando, tá ligado?
Eu tô na minha, tô normal.
Tipo assim...
Eu tô descansando.
Mas tipo assim, mas isso pra mim, o que vocês estão falando só mostra pra mim que, independente de seguidores, fama, curtida, blá blá blá, vocês continuam sendo vocês mesmos. E o caminho é esse, mano. Tipo assim, eu conheci muita gente que mudou. porque começou a ficar famoso, ganhou seguidor, e não era de um jeito, e passou a ser de outro, e eu que conhecia a pessoa antes, eu olhava e falava assim, ué, mas...
Você mudou.
Você não era assim. Então, pra mim, eu tô entendendo que vocês são a mesma pessoa, independente de número de seguidor, e isso é muito bom.
Cara, eu fico pensando assim, igual você tá falando que é uma pessoa tímida até a pessoa te dar liberdade. Que nem
não,
você falou...
Não, você é escroto, não. Vai que... Não. Eu sou pessoa observadora, então...
Sim.
Depende do negócio.
Eu falo, tipo assim, igual você falou, que você vê seu vídeo e fala, pô, velho, tô pra coviruca, é sério que eu tô assim e tal. Eu também sentia isso quando eu tava gravando os meus vídeos. E isso, cara, me atrapalhava até pra gravar, porque eu tinha vergonha da minha própria mãe, tá ligado? Você lida bem com isso? Tipo assim, a sua mãe, o pessoal da sua família...
Nossa, então, tipo assim, foi 5 anos, né? Então, nossa, eu nem gravava de peruca.
Tipo assim...
Não gravava.
Era blusa na cabeça, não?
Era uma blusa na cabeça, não fazia mulher, não fazia personagem. E quem mexe com humor, ele tem que mexer com homem, por exemplo. O humor é machista, né? Na verdade. O mundo de comediante, né? Mas você vai ter que fazer uma coisa pra ser ridículo. Então como que o homem consegue ser ridículo? Não desprezar na imagem da mulher, mas tipo assim, um homem todo, sei lá, bombado, que não tem corpo de homem, vestindo um short, vestindo uma blusa. Então essa vai ser a graça do vídeo. Talvez nem seja porque é o vídeo, é porque eu tô sendo feio. Pega a peruca toda, que o povo nem fala que eu lavo a peruca, porque não tem como lavar a peruca, que é plástico. Se eu lavar, vai estragar mais ainda. Mas então é isso. Então tipo assim, eu trago coisas que a pessoa fala assim, nossa, ela vai, é um conjunto. O humor é um conjunto. Antigamente o humor era muito mais, tipo assim, uma história, né? A pessoa modificava a voz e fazia você rir, que era uma piada, né? Hoje não, a pessoa, ela tem que trazer uma imagem, tem que trazer um figurino, uma coisa bem legal. Então antigamente eu vestia roupa de homem e uma toalha na cabeça, não tinha tanta graça, talvez eu não tinha tanta desenvoltura. Aí eu falei assim, não, mas a graça... Você vai vendo o que o povo tá pedindo. Você vai
sentindo o que tá dando certo.
Você vai vendo, tipo, você vai se desconstruindo, tá ligado? Eu tô fazendo humor.
E a sua família, no geral, assim, como é que eles lidam com o seu trabalho de forma geral?
Ah, tô ganhando dinheiro, agora tá trabalhando. Né? Antigamente não era trabalho. Vai fazer faculdade, vai trabalhar, você vai ficar aí... Mas eu sempre tive... Tipo, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Vai dar certo.
Porque eu penso, assim, você falou que estudava e trabalhava com a sua mãe de tarde, então, eu não sei, mas às vezes na cabeça dela, quando você fala, mãe, eu quero abrir mão disso.
Mas eu nunca falei com ela.
Você só foi.
Eu sempre fui fazendo. Então, por exemplo, eu chegava em casa de noite e gravava de noite. Eu tinha vergonha, esperava ela dormir, gravava 1 hora da manhã, porque ela tava dormindo, eu gravava 1 da manhã.
E ela via os seus vídeos, não?
Não, porque eu não deixava ninguém saber.
Mas como assim? O vídeo é pra galera ver.
Mas era outra plataforma, né? Então, tipo assim, ela não tinha esse acesso.
Entendi.
Então, aí fui fazer. Olha, mas o que você tá fazendo? Aí ela falou, tô fazendo vídeo. Ela ficava, ai, meu Deus. Ai, Isaías, você tá fazendo vídeo. Ai, você... Como que é mesmo? Você é criativo. Como que é? Você sonha demais. Eu falei assim, não, mas vai dar certo. Porque eu acho uma realidade tão difícil. Minha mãe, ela cresceu achando que, olha, você tem que estudar pra ser alguém. Eu não tive essa realidade que você vai ser um youtuber e vai ter mais dinheiro que muita gente. É uma realidade diferente. Então, eu só tenho essa realidade porque eu cresci agora, na geração agora, eu vi.
Você viu? Você tinha pessoas que já estavam ali.
Então, minha mãe nunca nem sabia o que era. Não, você acredita no que você vê, né? Aí eu falei assim, não, mas eu ficava assim. Não, é porque ela não entende. Então, mas ela vai ver. Demorou 5 anos.
Hoje ela vê.
Então, hoje ela mostra pra todo mundo. A pessoa para na rua e fala assim, a mãe de Isaías, né?
Ela aparece nos vídeos, não?
Não, mas se eu postar nos stories, eu via, você é a mãe do Isaías, né? Ah, essa é a mãe dele, você me via na rua e tal, tipo assim, já vai mostrando, amigos já vê o vídeo, amigos que ela conhece, que me conhece, também via, você tá fazendo, então foi assim, um processo demorado também, que eu demorei, foi 5 anos, então, tipo assim, né?
Demorou um tempo aí pra...
Demorou um tempo, de 2 pra cá que eu comecei a ganhar seguidor.
Sim.
Mas o estouro foi 6, então, tipo assim...
E o problema também não é nem isso. O problema eu acho que é justamente esse aí que você falou. É trabalho quando você tá ganhando dinheiro. Então a sua mãe pensa, pô, tá gravando vídeo? Isso era no meu carro, legal, bacana e tal, mas e o trabalho? Quando que você vai começar a trabalhar? E a faculdade? Isso não dá dinheiro, você precisa sustentar.
É.
Então você precisa romper essa barreira e falar, mãe, olha, dá dinheiro, eu consegui ganhar esse dinheiro.
Eu consegui ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer, não com o que você tá me mandando fazer.
Sim.
Então, tipo assim, o povo tem a receita. Você vai fazer uma faculdade, não importa o que seja. Você vai fazer uma faculdade
trabalhar às vezes infeliz, como coisa infeliz, que você não gosta.
Mas essa, como é a frase que o povo fala, é: se tá ruim pra quem tá, tem estudo, imagina que é pra quem tá sem. E não é isso, tem vários tipos de inteligência. Eu não preciso ser inteligente na matemática pra ser alguém.
Sim.
Eu posso ser inteligente de várias outras formas. Eu preciso ser alguém. Eu acho que sucesso é o quê? Fazer algo que ninguém mais faça. Que só você faça. Porque o que todo mundo faz...
é comum.
É comum, então eu não vou te dar valor. Então só você faz isso. Então, parabéns, eu vou te dar isso, porque todo mundo quer ver o seu. Então, na hora que minha mãe viu que tava fazendo, olha, realmente dá pra ganhar dinheiro pra fazer algo que ele realmente gosta. Então,
acabou.
Talvez eu não precise estudar. Minha mãe, ela ganha dinheiro, ela não estudou, não terminou o estudo, mas ela sempre ganha dinheiro vendendo roupa. Ela sabe vender isso. Minha mãe, ela vende roupa, eu pago pra minha mãe, que ela fala assim, pô, ela, eu quero comprar uma calça. Então, você vai comprar um vestido da minha mão. E a pessoa sai com um vestido. Ela sabe fazer isso. E se ela estudasse pra saber, ok, ser uma professora, ela não teria a renda que ela tem hoje.
Ela mas, é boa naquilo que mas, ela faz.
Ela acredita no que ela faz. Só que, mas...
eita. Os cupons chegando.
Mas ela é bem... Mas uma faculdade é bem vista, né? Tem esse tabu... tem esse tabu, né? De que uma faculdade, você vai ser alguém, você precisa ser alguém na vida. Por que eu não posso ser alguém fazendo o que eu gosto?
Sim.
Mas aqui, não, vamos abrir o jogo agora, já que a gente tá entre amigos aqui. Quando eu tô ligado que realmente a mãe, quando ela vê esse tipo de coisa, fala assim, nossa, meu Deus, meu filho tá gravando o vídeo, ô senhor, alguém ajuda ele. Mas aí você chega com a geladeira lá, ela fala assim, ô, peraí, é inox, acho que tá dando certo.
Peraí, Brastemp.
É isso. Como assim? Então, mas fala pra mim. Hoje, com o que você faz nas suas redes sociais, nos seus vídeos, você consegue viver bem? Você tira uma grana boa? É uma grana que você não se imaginava ganhando?
Não, eu sempre imaginei.
Você sempre quis ganhar bem.
Eu sempre soube o que eu tava fazendo. Eu não fui avulso. Eu falei, olha,
fulano você sabia tal, onde você tava.
Tá ganhando tanto dinheiro com isso. Então, se ela tá ganhando, eu posso ganhar. 4 anos atrás, então, se ela foi início, tava ganhando muito dinheiro, imagina hoje que tá... o auge. Então, eu falei, eu não sei a hora que ele vai vir.
Mas você foi mirando, não foi mirando só a grana.
Eu não mirei, nunca mirei em dinheiro.
Sim, mas você sabia que podia ganhar bem.
Eu sabia que dinheiro, não posso viver de sonho. Você tem que viver com dinheiro, não vive de sonho.
Sim.
Não vou passar o sonho aqui, olha, eu gravo o vídeo aqui.
Passa do débito. Aqui,
passa esse sonho aí no cartão, não tem como. Não tem como, entendeu? Então, mas tipo assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, que vai trazer rentabilidade, que eu posso fazer outras coisas, entendeu? Então, aí eu falei assim, olha, ó, mãe, eu vou ganhar... Eu falo com minha mãe até hoje, mãe, eu vou ganhar muito dinheiro. Vou ter tantos carros, que eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter coisa, não vou ter dinheiro pra gastar, que eu vou comprar vários carros.
Ela. É, inclusive, e chegou, ela acredita, com, a, e chegou ela com a Ferrari hoje aqui, né?
Não, chegou com a Ferrari.
Parou o helicóptero aqui em cima da casa, o Isaías tá bombado mesmo.
Tá começando. Mas aí, tipo, aí ela não entende, porque só... Uma coisa que eu aprendi que é assim, ninguém tem a visão que você tem. Ninguém vai acreditar no que você faz.
Sim, isso é verdade.
Se você falar comigo, ah, qualquer amigo seu, sua mãe antigamente, olha, mãe, eu vou gravar vídeo. Ela não ia acreditar. Acho que ela não acreditava, na verdade, né? A minha mãe não acreditava que eu ia ganhar dinheiro fazendo vídeo.
Tem coisas que é só a gente. Se a gente não fizer por nós mesmos,
e ela vai ver. E tipo assim, é certo. Tipo assim, você tem essa própria... os seus problemas pra cuidar, eu tenho uma casa pra criar, um filho pra criar, eu não posso lidar. Vai lá.
Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa. Às vezes é a mesma coisa que todo mundo passava e que minha mãe só foi revelar pra mim há pouco tempo atrás. O meu trabalho também, nada a ver com os trabalhos tradicionais e tudo, até um tempo atrás, a situação ainda estava difícil em casa e tal, e do nada eu comecei a ganhar melhor, trabalhando e tal. Consegui fazer coisas pela minha mãe que ela nunca imaginou. Uhum. Nunca imaginou, e eu tô conseguindo fazer por ela e tudo. E, na época, a gente brigava muito por causa disso. Minha mãe não acreditava muito nisso. Eu sonhando, você é muito sonhador. A mesma coisa que te falar.
É muito sonhador.
Mesma coisa. E aí, agora, de um tempo pra cá, ela foi me falar que o que acontecia é que, no fundo, ela acreditava em mim, só que por pressão de outras pessoas, ela me cobrava. Então, chegava o meu irmão falando assim, Marcelo não vai arrumar um emprego,
não?
Não,
faculdade, não.
Entendeu? Tipo assim, chegava um tio, sacou?
A galera cobra muito. Tipo assim, você vai casar? Não. Você vai estudar? Não. Você entra na faculdade? Você vai formar? Não. Tá, você vai fazer pós-graduação? Não.
Com pressão na sua
cabeça.
E
você vai namorar? Não. Ah, tá namorando? Vai casar quando? Casou. Aí você vai ter um menino quando?
Só um? Aí tipo assim...
Quer mais um. Vai divorciar tanto. Então a pessoa nunca vai parar, porque é um caminho que vem, tipo assim, de gerações. Tipo assim, porra, eu sei que médico dá dinheiro.
Uh-huh.
Então você tem que tentar medicina. Ninguém sabe como que o médico trabalha pra ganhar dinheiro. Uhum. que é plantão, é dor de cabeça, não tem nem ver a família direito de tanto trabalho para ter um dinheiro. Então a pessoa acha que é tipo assim, eu vou fazer uma faculdade, meu sucesso, o dinheiro tá na faculdade, tá naquele diploma que eu vou receber. E a mãe que veio, tipo assim, minha mãe veio de uma realidade diferente, minha mãe era da roça, saiu de casa com 14 anos. Então tipo assim, eu não tenho esse tempo para sonhar. Eu tenho tempo para trabalhar, fazer o preto no branco. Só que entre o preto e o branco tem vários tons de cor.
É. Não, ó, mano, ali. E a consequência é terrível, porque numa dessas, você automaticamente você começa a pensar, poxa, a pessoa que era pra estar do meu lado, me apoiando, tá aqui acreditando no sonho do filho dela, tá contra mim. Só que tem todo esse background acontecendo.
Tem todo um background, você não pode cobrar sua mãe te apoiar, mas sua mãe fez isso, ela arrumou você.
Aí chega um tio seu, fala com ela.
Sofreu pra criar você, tá sofrendo até hoje pra criar. Sim. Tem um histórico, sei lá de quê, de traumas que aconteceu com ela, porque não é um filho, não é fácil. Então, tipo assim, ela começou a ficar meio que...
Não tem como julgar também.
Não tem como julgar, ela começou a ficar meio com... Tipo, sabe o cavalo, quando
sim,
tem um cabrisco?
Sim.
Eu não vejo aqui.
Fechado,
eu vejo,
né?
Aqui. Fechado. Então, sim. Tipo assim, ela não foi da noite pro dia, ela foi lidando até chegar naquele momento.
Mas teve algum momento, acredito. Teve algum momento, comigo aconteceu isso, que, olha... Eu não ganhava nada, passou um mês, tum, ganhei um dinheiro. Aí ela falou, uai, tá alguma coisa errada aqui, mãe. Dinheiro, você roubou, o que aconteceu? Não, mãe, meu trabalho deu certo. Uhum. Quando que foi essa virada, assim, de olha, agora isso aqui é trabalho mesmo, vivo disso, ganho a vida com isso.
Então, eu sempre trabalhei com ela, mas eu sempre gravava vídeo, então eu comecei a ganhar dinheiro, eu ia lá, porque... Já acostumei, então era meio...
Já ganhando dinheiro, você já trabalhava com ela?
É, ficava na loja com ela, já era rotina. Então aí eu falava, eu ficava lá, eu tô ganhando meu dinheiro, mas já não comprava, já não precisava comprar desodorante, comprar shampoo, eu comprava, a hora que eu quero comprar, eu vou sair e vou comprar. Eu sempre tive isso, que eu trabalhava, ela me dava meu dinheiro, mas eu sempre, já não precisava do dinheiro dela, então eu ia lá.
Mais por comodismo, isso. Sei lá.
Por ajudar ela, entendeu?
Aham. Uhum.
Aí chegou uma hora que eu falei, olha, não consigo mais ficar aqui. Aí ela fechou a loja e tal. E eu pensei, agora eu vou seguir o meu. Vou fazer o meu. Eu não tenho condição de fazer, te ajudar. Meu intuito maior é ajudar meus pais, fazer tudo por eles. Mas só que eu preciso pensar em mim agora.
É, e tá dando
Pra depois te ajudar.
Uhum.
Porque uma coisa que eu aprendi aqui é assim, você não pode ajudar, seu copo tem que estar cheio. Tem que estar transbordando pra você ajudar os outros. Você não pode tirar do seu e dar pros outros. Você vai ficar sem. E tipo, se eu um dia, por exemplo, deixasse de gravar meu vídeo pra ajudar minha mãe na loja, talvez eu não teria minha vida que eu tô tendo hoje, começando. Sim. A ter, entendeu? Então...
Começando mais ou menos, né?
Ah, eu comecei a ter, gente, eu nem saio de casa, juro que você...
Fala pra galera que sonha, 6 milhões e meio de seguidores, dá pra comprar um pão de queijo, sim, não?
Não, depende do como que você conseguiu esses 6 milhões de dinheiro, porque a vida não é esse luxo de fato que vocês acham. Porque não adianta você ter 6 milhões de seguidores, sendo que você não é bem-vindo pelas marcas.
Olha,
pra você que bonito, quer ser influencer, pega essa dica.
Não adianta aí, não adianta você ir lá buscar fazer coisas apelativas, ganhar seu número de seguidor... E a pessoa vai olhar pra você e falar assim, não me interessa.
Sim, não quero associar a minha marca com esse conteúdo baixo, pesado.
Então tem gente que tem 500 mil, tem mais rentabilidade que você, que tem 1 milhão, mas o dele é bem visto.
Sim.
Então é isso.
E você se considera bem visto hoje?
Eu considero bem visto, porque eu sempre fiz questão de fazer bem visto. Eu nunca fiz coisa apelativa.
Então dá pra ganhar um...
Ela vai ganhar um misto.
É de um pão de queijo pra um misto. É uma
um misto é uma assim, um
pão de caro, meu filho.
É, justamente.
Mas não tão caro quanto a Ferrari que ele veio pro podcast.
É, isso aí. Gente, eu não consegui segurar, desculpa. Mas é porque eu fiquei de cara.
Mas, tipo assim, dá pra ganhar. Tipo assim, porque o meu trampo é outro, é o YouTube. Eu fico vendo, outro dia, eu não sei onde saiu, que Carlinhos Maia fechou uma campanha de 6 milhões de reais.
Gente, eu fico impressionado. Porque, tipo assim, eu sabia que dava dinheiro. Mas não sabia que eram essas proporções. É muito dinheiro. É um mercado pequeno, mas dá muito dinheiro. E eu falei assim, gente, não tinha noção de
o quanto... Você imaginava que você iria ganhar bem, mas não tanto quanto você ganha hoje.
Sim, não. Aí, por exemplo, fulano ganha muito dinheiro. Mas será que você não tem a proporção de
o que é muito dinheiro?
Qual você consegue comprar com aquele dinheiro? Tipo, é muita coisa. Então, tipo, você vê fulano de tal, pô, fechou uma parceria, foi 1 milhão.
Você já fechou a campanha de 1 milhão, isso aí?
Ainda não, mas
tá quase.
1 milhão, porque eu vi essa. Você vê as do cara, tem 6 milhões
no seu. Mas não, sério aí não. Você chega assim, olha. Você tá existindo, eu tô me existindo. Oi, fulano, quero fazer uma parceria com você. Quanto quer? 6 milhões. Entendeu?
Tipo, assim, eu teria um treco, eu acho.
Acabou.
É, não precisa fazer
porque,
mais nada.
Não, porque uma coisa é você trabalhar e juntar 6 milhões. Agora, uma coisa assim, eu tô existindo por 6 milhões.
A mais. Quanto que ele já deve ter juntado? Quanto ele já deve ter feito?
A mais.
Não, mas ô, Isaías,
eu hoje considero o meu trabalho muito fácil. Não é um trabalho, tipo assim, não é uma brincadeira, é um trabalho. Mas é um trabalho que, tipo assim, porra, eu ganho dinheiro que tem gente que trabalha 12 horas por dia, 30 dias na semana, que nunca vai chegar a ganhar o dinheiro que eu ganho hoje.
É, mas você é porque você gosta do que você faz aí, por isso que parece fácil, entendeu?
É, mas eu entendi o que ele
não
falou.
Não é aquele trem, tipo assim, faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar um dia na vida, que é bem mito. Tipo, eu acho que eu vou acordar, eu não acordo disposto pra gravar todos os dias. Tem gente que fala assim, não, eu vou gravar porque é minha obrigação de gravar. É
trabalho, né? Tem gente, que gravar.
Não por, do dinheiro, porque tem gente esperando, tem gente que tá lá esperando ver o meu vídeo, porque
a
vida dela
dia.
Tá ruim, a vida dela tá ruim, ela tá com um problema em casa, tá acontecendo mil
coisas.
E
tem que pagar
coisas.
A conta também, né? E também.
Então, tipo, é o bem dos dois. É bem relativo, né? A galera acha que é tipo, mas, assim, só chegar e fazer.
Marcelão, agora eu tô curioso. Ele falou que não tinha noção das proporções.
Sim.
Eu tô um pouco com medo.
Ah, não, tipo assim, não de proporção de eu ganhar dinheiro.
Ó, mas vamos lá, vamos lá. Dá pra tirar mais de 10 mil reais?
Ah, com certeza.
Não, ele falou com
desdém. Não, dá pra
com certeza. É porque, sério. Não é sendo burguês nem nada. O dinheiro hoje não vale nada, não, meu povo.
Calma, Isaías.
É sério.
Não,
é
sério. Eu entendi, é sim, sério. Isso é fato.
Eu fico assim, meu Deus do céu, como que o dinheiro é
muito... É, isso é fato.
É muita coisa, o dinheiro te consome, tá ligado? Tipo assim, eu ganhava 1.000, por exemplo. Até ano passado eu ganhava 5 mil reais por mês. Aí eu cheguei a ganhar nada, que havia pandemia, então eu perdi todos os meus contratos. Uhum. Mas eu tinha dinheiro guardado. Então por isso eu falo, guarda dinheiro, eu tinha dinheiro guardado. Sim. Então esse de março, que eu fiquei sem ter contrato de divulgação, até novembro eu não tinha dinheiro, eu tinha só o dinheiro que eu tinha guardado. Então, porque pandemia. Então ninguém faz. Só que começou a crescer muito. Então,
mas tipo, calma lá. Se ele tá tudo assim, com tanto desenho...
5 mil. Eu achava muito pouco. Porque muito pouco. Pra mim, eu achava muito pouco. Porque eu não tinha... Como eu era... É autônomo, você não tem crédito.
Uh-huh.
Uma pessoa que recebe 5 mil em folha, ela tem um crédito enorme no banco. Vai lá, pega cartão de crédito, faz
empréstimo. Isso é verdade.
Eu não tinha. Então, tipo assim, o que eu conseguia fazer era só com 5 mil. Então, se eu quisesse comprar um telefone de, por exemplo, um iPhone hoje que é 10 mil, eu tinha que guardar dois meses sem gastar um centavo para esses 10 mil. Eu não podia simplesmente comprar um carro parcelado, andar de carro, comprar um aluguel, pagar um aluguel de uma casa
e dividindo ali devagarinho.
Dividindo, eu não tinha isso. E eu sempre levei isso, olha, esse dinheiro, ele pode acabar a qualquer hora. Porque o seu YouTube, se você faz, você tem.
Sim.
O meu não. O meu tem que...
Tem que ter marcas...
Então, a marca, ela quer me pagar hoje, ela quer me patrocinar.
Isso é um ponto interessante mesmo, porque isso é verdade. No YouTube, faça chuva ou faça sol, né? Se eu não postar nenhum conteúdo apelativo que não vai monetizar, se eu postei, eu vou ganhar. No seu caso, tem que ter uma marca...
Tem que ter alguém, um cliente, é muita sorte, muita dedicação, que tem que chegar, eu quero te anunciar. É incerto.
Sim, não é uma parada...
Eu postei, eu fiz...
Então,
ali.
Tipo assim, tem mês que você pode ganhar muito e tem mês que você pode ganhar pouco. Basicamente,
oscila. É, bem assim, oscila.
Mas pelo desdenho que você tratou, 10 mil reais...
Não desdenho.
Eu vou jogar 100. Não 100 mil. Desdenho. Dá pra tirar 100 pau?
Por mês?
É.
Não, porque, por exemplo, eu não recebo por mês.
Aham. Uh-huh. Então, tipo, mas assim, tipo assim, no fechamento...
Eu faço uma publicidade, por exemplo, publicidade que eu ganhei 100 mil, uma publicidade. Só que eu vou receber depois de 5 meses. Então, então 5 meses depois, eu recebo meu dinheiro.
Aham. Uh-huh. Mas então, naquele mês, é 100 pau. Então dá pra tirar...
Não, daqui 5 meses.
Não, mas imagina se... Aí você fecha outro. Talvez esse daqui 5 meses sem pau, quando chega, não é nem 100 mil, chega 500.
Não,
mas... Né? Porque às vezes já fechou tanta coisa até lá, que aí você for dividir não, até
aí
mais.
Aí você paga todo o imposto, seu dinheiro não chega em nada. Chega
assim. Tem isso.
50 reais.
pra quem sonha, 100 mil, se você for jogar a média, dá pra fazer?
Dá.
Foi com desdenho,
mas... Não, com desdenho. Tipo assim, com vergonha de falar que eu não gosto de falar da minha vida.
Foi com desdenho.
Mas é, tipo assim, é coisa que... Tipo
200
assim,
mil.
Não, tá doido. Por mês, você tá doido.
Mas aí é muito...
Estaria nem aqui.
Mas aí é muito trampo também, né? É muita grana, mas é muito trampo também pra conseguir isso, né, cara?
É muita responsabilidade.
Cara, mas eu não pensando.
Eu não tenho essa liberdade. Tipo assim, eu vou meter o louco hoje, que eu não trabalho fechado. Vou pegar uma viagem, 7 dias, e vou sumir.
É.
Não, eu tenho... Pode que eu vou, tô levando meu tripé, minha câmera...
Sim, é, mas isso é fato.
Mas eu fico pensando, que nem você falou. É, cara, você fecha contrato de 100 mil reais e tal, é muita grana. Pra um cara de 22 anos, você chegar ao mês, toma, 100 mil reais. Você pega esse dinheiro... É muito difícil não deslumbrar, tá ligado? É muito difícil não falar, cara, eu quero um carro. Eu compro outro mês que vem, tá ligado?
Tipo assim. Minha mãe ensinou isso, tipo assim, minha mãe ensinou isso. Falou assim, dinheiro não é uma coisa que você acha que você tem e amanhã você vai ter de novo. É uma vez só. Se eu ganhei 100 mil, é minha... Talvez, pode ter outras oportunidades, mas é a minha única chance que eu tenho é esses 100 mil.
Então,
talvez eu possa ganhar mais, talvez, mas não posso. Por exemplo, no início do ano eu tava ganhando e eu perdi meus contatos por causa da pandemia. Não tinha nada.
Uhum. Tivesse... De uma hora pra outra, tudo pode mudar, né?
Se eu não tivesse dinheiro guardado, eu estaria, tipo assim, sem nada, entendeu? Então, por isso, tem que guardar dinheiro. Dinheiro não é esse deslumbre que se eu ganhei Sim. hoje, eu vou ganhar pro resto da vida.
Você é pé no chão, assim.
Sou então. Pé no chão.
Mas se, por exemplo, ganha um dia legal, você investe igual, tem vontade de colocar seu dinheiro em outros lugares também? Ou...
Ah, não, eu vou pensar, eu quero comprar uma casa, tipo assim, agora que eu... Eu tenho a mente muito, muito alta, elevada, né? Mas, tipo assim, eu já quero construir minha casa. Eu penso assim, eu comprei um carro, tenho um carro bom? Tá ótimo, não precisa ter um carro pra inventar moda,
ostentar.
Né? Ostentar. Talvez quando tiver muito dinheiro, aí eu não tenho dinheiro pra gastar, né? Eu vou... Vamos, bota um carro aí.
Ah, vai esse carro
mete
aí.
Mete esse carro aí.
Vai essa tá Lamborghini.
Ah, mete outra aí. Ah, vamos fazer um azul aí que eu quero combinar com minha roupa. Quer combinar com minha roupa hoje? Mas, tipo assim, igual exemplo, eu sempre sonhei alto, assim. Eu vejo, assim, Kylie Jenner, 22, 21 anos, ela virou a bilionária. Será que é 1 bilhão?
Não, eu não faço ideia o que é 1 bilhão.
Eu vi um cara tentando comparar o que é 1 milhão, é assim, ó. Eu que ganho, por exemplo, ele falou um nível alto. Um fulano que ganha 10 mil, se ele acha 5 centavos, é bom. Ele ganha 10 mil. Imagina quem ganha 1 mil reais. Ele ganha 50, acha 50 tá na rua, então ele fala, porra, 50 centavos, tô felizaço. Pra um milionário ter essa mesma felicidade, que é ter o mesmo valor de 50 centavos, é 50 reais. Então, um milionário vai achar 50 reais. Pô, 50 conto, que eu achei nada. Pra um bilionário é 50 mil.
Um bilionário tem que achar 50 mil pra ficar feliz.
Ele ficar feliz, assim, tipo, o poder de compra dele.
Eu já vi um rolê assim também.
É muito dinheiro.
Tipo assim, pra você juntar 1 milhão até o fim da sua vida, você tem que ganhar 1.000 e tantos por mês, que aí com tantos anos até 1 milhão. Pra você juntar 1 bilhão, você vai ter que trabalhar, tipo assim, 40 gerações, tá ligado? É um negócio que é bizarro.
É muito dinheiro.
Ou, para pensar. 1 milhão são 999.999. 1 bilhão são 999.999.999. Ô, mano.
Cara, não
é infinito.
Cara,
pra mim é infinito. Você 1 bilhão
pode ser
é infinito.
Um cara sem conhecimento, um cara leigo, burro, que você não consegue gastar esse dinheiro.
Não tem como.
Não consegue, mas assim, a pessoa que ganha um bilionário, ela não quer ser bilionária. Ela vira bilionária porque o serviço dela, o que ela faz...
Deixou ela bilionária.
É a consequência do trabalho dela. Quem almeja dinheiro não ganha dinheiro.
Sim.
Não ganha. Porque o dinheiro eu acho traiçoeiro.
Eu acho que é consequência de um bom trabalho também. Eu acho que. Cara, eu quero ser milionário. Não, cara, é consequência. Você não entrou naquele trampo pensando que você ia ser milionário. Uhum. Tirando o Isaías, que já, né?
Não, porque, tipo assim. Sabe? É muito ruim ser criança e não ter as coisas na hora que você quer. É muito ruim.
Isso é verdade.
Você vê geral passando necessidade, passando perrengue. É muito ruim. Você fala assim, não, já vou. Segurar minha onda aqui, que eu tenho que... Meu plano aqui, porque eu não quero. É muito ruim. Muito ruim.
Mas eu fico pensando, no seu caso, você é um cara que trabalha muito. Você é um cara que, tipo assim... De toda a galera da internet que eu conheço, você é um dos caras que tem uma das melhores cabeças, sabe? Pé no chão, não quer... Não deslumbra com grana, enfim. Isso é uma coisa que é rara, ainda mais nesse meio. Mas o que você faz no seu tempo livre? Porque você grava tanto, trabalha tanto, no seu tempo livre...
Você quer descansar.
Porque eu sou assim também.
Eu só quero deitar.
Tipo assim, eu não quero nem jogar uma bola, nem jogar videogame. Eu tô tão cansado, eu quero só dormir.
Sim, eu tenho um Play 4 lá, comprei um jogo. tá lá, pegando poeira. Eu falo assim, eu vou jogar. A Ana, que você vai jogar, se você é que sono, eu vou.
Gravei o dia inteiro, tô quebrado.
Vou repousar. E tipo assim, tem que estar muito, tipo assim, o dia tem que estar. Você tem que estar muito agitado pra você conseguir fazer uma coisa. Então, tipo, é por isso que eu fico mais em casa. Você não sai, não, não sai, porque eu tô trabalhando.
Tô trampando muito aqui pra amanhã poder descansar, né?
Ah, mas tipo você assim... vai só em casa, mas eu tô trabalhando.
Sim.
Tô trabalhando, eu tô pensando aqui, tô fazendo outro, tô fazendo
mas,
outro.
Mas, tipo assim, não tem nada que você fala, cara, eu curto fazer isso, eu gosto de ter um tempo livre pra...
Nossa, eu adoro ficar no mato. Meu sonho, tipo assim...
Hã?
Não no mato, tipo assim, caçar um mato, tipo assim, sabe? Ver uma paisagem bonita, entendeu? Pegar uma paisagem bonita... natureza. Eu gosto de coisas simples da vida. Uhum. Tipo assim, ah, sentar no meio-fio, tomar um litrão.
Você gosta de roça, então?
Não, de roça não, porque eu acho paia.
Não.
Eu acho paia porque aí sem internet.
Ah, tá.
Mas uma roça com Wi-Fizinho ali.
Não, o sítio, nossa.
Aí vai. Isso.
Uma piscininha ali.
Aí, mas se tiver com... Não, por exemplo. Roça. Se eu estiver sozinho na roça com minha família, não tem tanto assunto, né? Então eu fico na internet. Aí não tem graça. Se tiver com amigo,
aí vai.
Lá na puta que pariu.
Oh, mas o lance.
Trocando ideias,
O lance do meio-fio é legal também, viu? Você sair na rua. Nossa, tem muito tempo que eu não faço isso.
Você sentar no meio da rua, botar uma cerveja assim no chão. No chão. Guardar o telefone pra você não ser roubado.
É, hoje em dia não tem como mais você deixar o celular à mostra na rua assim.
Aí você põe só no passeio da casa.
Mas no seu caso é muito difícil. Eu acho que nunca mais vai poder fazer isso. Você vai sentar no meio-fio, é três caras tirando foto com você.
Não, mas direto eu faço. Eu vou lá na minha Sete Lagoas, eu vou lá na serra. Ela tem uma serra muito bonita, dá pra ver a cidade inteira. Vou lá, fico lá o dia, a hora que puder, fico, cara, bebo cerveja.
Eu fico pensando, o fato, agora você mudou pra Belo Horizonte, que você tava comentando com a gente, mas você era do interior. Você acha que o fato de você morar no interior, esse impacto da fama, foi diferente, ou positivamente, ou negativamente, sei lá, positivamente, porque talvez você poderia ter mais privacidade ou não, talvez na sua cidade você era muito mais famoso, todo mundo sabe o Isaías é daqui, então todo mundo te conhece, ou não sei, morar no interior com essa vida de celebridade, é melhor ou é pior do que morar na capital?
Ah, não, depende, por exemplo, eu era muito conhecido, não, eu era, as galera... Minha mãe mexe com roupa, ela conhece muita gente. Então, muita gente conhece minha mãe me conhece. Então, eu tenho mais... Então, como eu já vivi ali, então tem mais amizades ali que me conhecem. Então, a galera vai saber onde que eu moro, vai me conhecer mais. Aqui, eu meio que tô tacado aqui em cima, né? E não tenho, tipo assim, meio referência. Olha, Isaías mora aqui, o fulano, ele mora na rua de... Eu comecei a morar aqui agora, então... Uhum. Já, mas mesmo assim, a galera me para na rua... Tira a foto, tipo mas assim, eu acho que era, eu não sei, eu não tenho a noção da minha fama.
E Sete Lagoas tem Sete Lagoas mesmo?
Tem 11.
11?
Sério, tem 11.
Mas por que chama?
Acho que as, as maiores.
Ah, são sete. Não, é só uma dúvida que bateu aqui. Pode
sete
seguir.
Sete Lagoas, aí. É porque Paula Fernandes era de lá,
filho. Ah, né, pode seguir, foi só a dúvida que eu tive aqui.
Mas, tipo assim, é bem diferente, por exemplo, de culturalmente, tipo assim, impacto bem social mesmo, por exemplo. Não tem trânsito lá, é tudo muito perto. Então, tipo assim, eu vou no centro pra resolver as coisas. Aqui não, aqui você resolve no bairro.
Ah, você já sentiu essas diferenças, então.
Você mora na Pampulha, você fica na Pampulha. Você não vai no centro pra ir no banco, você vai aqui perto da sua casa.
Então, lá em Sete Lagoas, você tinha que ir no centro pra resolver as paradas.
É, e era tipo assim, eu botava o carro num lugar, rodava o centro todo a pé e voltava. Aqui não, você tem que ir ali, você pega o carro, é outro lugar.
Outro estacionamento, outro lugar.
Que é 13 reais a hora, que é tantos reais a hora, que não pode parar na rua, que tem que parar em outro lugar.
E
aqui é contramão, aqui só desce, aqui só sobe. Aí é
bizarro.
E você não conhece, porque lá eu conheço tudo. Então, qualquer lugar que eu ia lá...
Aqui todo dia é um lugar diferente que você nunca viu.
Então, qualquer lugar que eu ia lá, eu sabia de tudo. Eu tenho que ir essa rua, tá. Aqui não, eu tenho que...
O GPS, o Waze.
Tem que olhar.
E por que que você decidiu, tipo assim, sair do conforto lá da sua casa, da sua cidade, pra vir pra capital?
Ah, eu não fui, tipo assim, de boa vontade, não.
Você não queria?
Eu gosto muito de Sete Lagoas.
Aham.
Uhum. Como eu sou mais reservado, talvez que eu esteja acostumado com o estilo de vida lá. Então, eu acostumei. Então, tipo, lá é mais calmo, entendeu? Mas aqui eu comecei porque meu trabalho mesmo, com a questão de logística, né? Porque como é um trem que é... Tempo é dinheiro, né?
Sim.
Então, você tem que estar rápido. Então, tipo assim, pra fechar uma publicidade pra você, eu te mandei hoje, daqui duas horas, eu quero a sua resposta com os valores, porque eu quero ver se eu vou fechar, se eu não fechar, beleza. Se você for me responder amanhã, passou, perdeu o job. Não tem esse trem que é o glamour, que vai conversar com você. Você postei hoje, uma publicidade ontem, 11 horas da noite, mandei a música, quero ver pra meio-dia. Manda aí. E, tipo assim,
eu tava, meu Deus, rápido do céu, a parada. Faz,
é rápido.
E tem alguém, tipo, que te ajuda nisso?
Tipo, não, eu tenho a empresa que cuida da minha carreira, Nonstop, ela tem a pessoa que me ajuda, mas o meu serviço é todo meu. Então, o que chega, ela me ajuda, né, filtra as coisas pra mim e deixa bem mais leve pra mim, mas é eu que faço tudo, praticamente.
É você que tem, às vezes, ideias todas, editar, você edita tudo.
É.
Você tem vontade de terceirizar alguma parte?
Então, acho que se terceirizar, que eu começo a começar meu YouTube, vai ter que ser terceirizado, porque é um conteúdo maior, que me toma muito tempo. Seria umas 6 horas pra editar um vídeo de 10 minutos. Então, esse tempo eu estaria fazendo outra coisa, que eu nem tenho esse tempo, na verdade. Eu deixaria de fazer outra coisa pra editar um vídeo.
Tá perdendo dinheiro, né? Eu podia estar gravando os vídeos, podia estar gravando outras coisas.
Podia estar à toa em casa, dormindo, descansando. Aí, uma coisa que é engraçado que eu quero fazer o vídeo e mandar pro YouTube, que eu tenho um roteiro. Eu tenho que fazer um roteiro pra mandar pro editor. E esse vídeo curto, eu não consigo...
Como, mas é mais curto, fácil editar. O tempo que você mandar... É mais fácil
mandar pra ele. Explicar, olha, eu tenho que fazer essa cena aqui, essa cena tem que ser com essa cena tem que ser com essa. Explicar pra ele, o vídeo já tá editado.
É, às vezes até mandar, já fiz.
Já fiz.
Faz sentido.
Aí, mas então, assim... O YouTube é isso que eu quero fazer e vai ter que ser, né?
Sim. Você tá falando que vai começar com o YouTube. Você já tem seu canal no YouTube, já?
Eu tenho meu canal no YouTube, que é idas e vindas do YouTube. Ele vai e volta, vai e volta.
Você posta alguma coisa ainda, não? Lá, ou vai voltar a postar?
Vou voltar a postar. Era pra postar um vídeo hoje, não deu tempo.
YouTube?
Não deu tempo.
Olha, pra você ver, essa vida é corrida demais.
Não, é sério, mais sério. Juro por Deus. Eu vou gravar um vídeo hoje, porque eu preciso postar um vídeo hoje. Eu mesmo vou editar.
Não, mas aí você não ia conseguir, não.
Editar... É porque pra mandar pro editor ia demorar. Eu fiquei a semana inteira sem tempo. Fui numa consulta, fui não sei lá o que, fui tirar sangue daquilo. E, tipo, é muito ruim morar sozinho, né? Você tem que fazer tudo.
É. Cara, você tem que fazer tudo. Isaías, eu tava conversando isso no outro podcast de gravar o seu. Você reparou que quando você mora sozinho, o papel higiênico não aparece?
Não. Nada. Tudo é você. Tá com o interfone, você não pode, atende. Não, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo.
Ir lá
atender o telefone, voltar. Eu tenho que ir lá, limpar a louça, fazer a comida, parar tudo,
arrumar a cama. Quanto tempo você tá morando sozinha?
Tem quase 2 meses.
E essa experiência? Tá um baque muito, muito balançando a vida, não?
Nossa, eu não sei, acho que eu cuido muito da minha mente, né? Eu falei assim, não, vou manter arrumado. Ah, vai.
Porque eu fico pensando assim, eu tô querendo, eu ainda moro com a minha mãe, mas eu tô querendo morar sozinho. Igual, por exemplo, essa casa do podcast aqui é a casa de gravação, mas eu não moro aqui. Eu moro ainda com a minha mãe, justamente por esse conforto de abrir a geladeira e tal, tá o meu suco que eu gosto de tomar, tá ligado?
Nossa, eu tenho uma semana que eu estou tentando ir no supermercado, eu não consigo.
Sério? Por causa de tempo?
De tempo. Que na hora eu falei assim, ó, eu vou no supermercado, povo. Não, você precisa entregar o vídeo... Que era pra ser entregado 6 horas. 6 horas, eu não tava nem que tinha começado a gravar o vídeo. Você gravar o vídeo era 8 horas. Nossa. E era pra começar o vídeo gravar. Nossa, foi um trampo. Então, tipo assim, olha, se eu ir no supermercado agora, vai atrasar mais ainda.
Então eu vou gravar.
Foda-se, eu não como.
O cara tá 2 meses passando fome, tá ligado?
Não, mas você tá com o iPhone 11 na mão. Tá com o iPhone 12, né? E a comida? Não tem.
Não, mas Isaías, você parece que malha. Você malha?
E a academia eu faço. Eu tenho uma bicicleta lá em casa. Eu não fui na academia, que eu não achei a academia.
Você não tá achando o Isaías bombado demais, não?
Eu achei. Quando eu olhei de cara assim, eu falei, ó.
Você mais se emociona.
Ó, triste.
Mas eu faço é porque acho que é uma forma de manter a mente no lugar.
Faz assim, só pra.
Assim. Meu braço é pequeno, gente.
Pequeno? O braço do cara da grossura da minha perna, Marcelo. Tá falando que é pequeno?
Não, o braço é pequeno.
Que isso,
a gente, cara? Tem um braço desse tamanho.
Que isso. Mas você malha todo dia?
Então, eu faço todo dia.
Ai, não. Tempo pra comprar comida não tem, mas pra malhar,
mas olha pra você ver, era 40 minutos que eu tô dentro da minha casa. Então, eu tenho a bicicleta dentro da minha casa, então quando eu tava morando em Sete Lagoas com minha mãe, eu ia pra academia.
Porque
ela ia no supermercado, ela fazia tudo. Mas... Eu faço dentro de casa, então é 20 minutos que de bicicleta que eu faço.
Mas a musculação mesmo não?
Não, tem.
E esse braço aí, então, é com hormônio, Marcelo?
É, só pode ser, não tem como.
Esse braço,
mas eu malhava, tem 4 anos que eu malho.
Ah, não. Então, peraí. Então é um resquício.
Cara, o cara tem 22... É um resquício. O cara tem a mesma idade que eu e o braço do cara tá grossando da minha perna, Marcelo. Que isso, cara?
É um resquício, do negócio. Tá acabando já. Já tá acabando.
Que isso?
Aí, eu, tipo, a hora que eu tenho, tipo assim, que eu largo tudo, o telefone, que eu vou fazer, é quando eu tô fazendo exercício. Então, acho que é a hora que a mente tá no lugar e...
Aquela respirada, né? É. Aquele blackout ali da
rede
social.
Porque eu acho que se você não cuidar da mente, acabou, filho. Acabou sua vida.
E você mora sozinho ou tem alguém que mora, algum amigo que mora com você?
Sozinho, solo.
Cara, mas você não fica muito sozinho? Não tem medo de deitar na cabeça e no travesseiro e, cara, eu tô sozinho. Se alguém invadir minha casa, eu estou sozinho.
Juro que eu tinha esse medo, mas eu juro que eu não tenho mais. Na minha casa, pra ir lá em casa, pra ir no banheiro. O banheiro era aqui, o meu quarto era aqui, o banheiro era aqui. Eu te acendia todas as luzes da casa pra ir no banheiro. Hoje eu vou lá em cima, volto, tudo no escuro. Apaga essa luz, gente. Eu ando no escuro. Eu fico assim, meu Deus, vira um idoso.
Acostumou já.
Vira um idoso. Vira minha mãe vai no escuro. Eu fico assim, meu Deus. Mas é triste. Que é isso, a vida.
Cara. Ô, Isaías. Agora, né, o nosso podcast já tem mais de uma hora.
Ah, eu falei que vocês adoram falar.
O papo vai indo. Eu queria, cara, fazer um rolê diferente
com você. Cala a boca, por favor.
Pelo
contrário. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã.
Não, mas é porque, tipo assim, tem um quadro no seu Instagram que é o Isaías Aconselha, certo?
Certo.
Qual que é a frequência desse quadro? Na...
Olha, todo dia.
Todo dia.
Porque eu acho que é a forma de interagir, né? Eu não faço nada na minha vida,
ficar
em casa.
E não é fake, a galera manda o rolê real e se responde manda, real. Né?
Não sei se é a pergunta que a pessoa escreveu de verdade. Mas a galera mandou, de seguidor.
Aqui, eu tava querendo fazer esse ao vivaço aqui.
Tá, você vai fazer um chamar no Instagram?
É, a nossa produção separou algumas perguntas. E aí a gente vai... Demorou. Né, Marcelão?
Vambora.
Botar ele na parede pra ver, pra
ver
os conselhos.
Agora eu quero ver.
Você topa?
Aí. Manda, cadê?
Você, Marcelão, precisa ajudar a gente.
Você começa ou eu começo?
Por favor. Escrito aí, acho que era um papelzinho.
Não, vamos lá. Eu vou começar então, porque eu estou com problema, Enaldo.
Você tá com problema?
Tô.
Você tá com problema?
Ó, gente, olha isso. O que acontece? Eu não consigo parar de ficar com minha ex.
Ah, não, amigo.
Não consigo. O que é que eu faço, Isaías?
Todo mundo me pergunta de ex. Você
pois é, eu não consigo parar de ficar com a minha ex. E aí, o que é que eu vou fazer?
Bloqueia. Não, mas é sério. Mas é sério. Se você bloquear sua ex de tudo, você não vê resquício dela, de quem chegar perto de você, não falar do nome dela, você vai esquecer ela.
A vontade passa, né?
Vai passar. Mas vai ser tipo igual a abstinência, né? Vai dar aquela vontade. Mas vai passar. Você não vai ter, tipo assim, eu acho que, tipo assim,
deixa eu anotar.
Relacionamento, aqui. Tudo isso é.
Tempo.
É pra bloquear, então.
É convivência. Bloqueia.
Deixa eu só anotar aqui pra não
bloqueia,
esquecer.
Marcelão, bloqueia,
Marcelão,
bloqueia.
Apagar o número pra você não poder nem ver.
Nossa, cara, isso deve ser difícil.
Porque na hora
demais.
Que você dá carência e desbloqueia, aí você fala, você tá fazendo o quê? que saudade, né?
Cara, mas não tem jeito. Quando bate a saudade, aperta e já era.
Ah, não sei, porque eu sou desapegado também, não sei.
Ô, Isaías, agora. Não é um problema meu, questão da namorada.
Não, esse também não era meu, não. Era só pra.
Não, é que meu irmão mandou perguntar.
Esse não é meu, porque se minha namorada viu. Minha namorada, inclusive, é muito sua fã. Se ela vê esse negócio e eu falar que essa pergunta é minha, ela vai acabar com a minha raça.
Ela se aumenta.
Não se aumenta. Ela é pistola em algumas horas. Então, tipo assim, em alguns momentos ela é muito.
Uhum.
Em alguns momentos, não. Mas se eu falar, por exemplo, a pergunta que mandaram aqui, se eu falar como o Marcelo falou que é dele, ela acaba comigo.
Uhum.
Negócio é o seguinte. Como saber se a namorada ou o namorado não está tendo mais interesse em você? Como saber se já tá... Ah, tá levando pela barriga já, sabe?
Ah, só você perguntar aí, você já sabe que já tá ruim.
Já tá.
Não, mano, mas é... Olha pra você ver. Você sabe quando a pessoa manda um sim, um não seco na mensagem, você já sente. Então você já sabe, mano.
Que isso,
a pessoa já não tem mais...
Fala isso não. Eu e minha namorada, a gente conversa assim, só que eu amo tanto ela.
Não, mas você sabe que é um sim. Que tipo assim, eu estou ocupado, do que é um sim, tipo assim, desinteresse, que eu sei que você não tá tentando conversar comigo.
Aquele sim seco, né? Assim.
Tipo assim, só tô te respondendo porque você me mandou mensagem, porque senão eu ia fazer nem questão. Mas é isso, é tipo assim, eu nunca namorei. Então nem sei como que fala. Nunca nem namorei. Mas é tipo assim, você sabe, você começou super romântico e tal, não vai ser aquele mesma frequência, mas tipo assim, vai ter aquele carinho. Quando a pessoa Vamos fazer isso. Ah, mano. Nunca a pessoa tá disponível
pra você. Sempre com preguiça, com descaso.
Ah, vamos sair. Não, eu quero ficar dentro de casa.
Porque... Mas você nunca namorou, Isaías?
Nunca namorei.
Mas por que não?
Porque nós ainda namorar, a pessoa mete o louco e eu falo, ah, vai tomando.
Mas atualmente sua vida amorosa está como?
Não, não tem vida amorosa, só tem trabalho.
Só vida...
Mas se engaja. Já joga lá pra... Já pensa na alta moeda, tá ligado?
Mas se engajar, eu vou perder o que eu tô acontecendo aqui. Aí, aí minha fama vai ser um casal.
E aí depois terminou, acabou.
Acabou.
Então é melhor ficar assim mesmo, tá bom.
Aí a pessoa indo voltando, porque senão...
Senão vai perder tudo.
Eu não trabalho tudo. Mais com ela.
Eu não trabalho. Nada contra quem namora aí, é influência e tal, porque daqui a pouco, né...
Mês que vem o Isaías tá comprometido, também tá com a aliança no dedo, você vai ver, Marcelão.
Vamos ver, vamos esperar.
Aí ela gostou igual a Marília Mendonça? Você lembra que ela, do nada, ela já brota um
do
namoro.
Brotou um namoro, tá grávida, não sei o
grávida,
quê.
Casou. Foi um choque, tá ligado?
E ela falando de sofrência.
É,
ela
falou, mas como assim? Você como tá assim? Traindo é, movimento.
Falando, né? O que nem ninguém sabe, ninguém estraga.
Ai, meu Deus. Ó, Isaías, o negócio é o seguinte. A minha amiga mandou perguntar. Que é o seguinte, ela falou que o meu amigo também, né, serve pros dois. Ele perguntou assim, que a namorada dele terminou com ele e ficou com o melhor amigo dele.
Ah, não, puta que pariu, eu já nem conversava nem com os dois. Sério.
Pensa nisso.
Não.
O cara terminaram com ele pra ficar com o melhor amigo dele.
Não, não ia nem acontecer.
Eu não gosto nem de imaginar, velho.
Não, mas olha pra você ver. Ai. Seu melhor amigo. Seu melhor amigo, sabe tudo, sabe quem que é. Ela não tem isso. Ah, é amigo de escola que ficou muito tempo, ela nem conhece, mas é seu melhor amigo.
E se eu te falar que esse cara é um anjo?
Hã?
É um anjo na sua vida.
Por quê?
Porque ele tirou duas pessoas lixo numa cartada
não,
só.
Não, ele já não é um anjo, ele só juntou o capeta com o capeta. Anjo foi o que aconteceu com o Serviço.
Tem anjo nenhum aí.
É Deus lá de cima, meu filho. Ô, meu filho. Você vai ficar triste, mas não repara não, meu. Porque tá foda. Não, porque, porra, é sacanagem.
Nossa, é melhor. Eu acho que eu choro, tipo assim. Acho não, tenho certeza que eu choro muito. Não,
com o melhor amigo. Eu choro de raiva. Eu sei indiferente. Beleza, então, vocês merecem aí, foda-se. Mas acaba, o relacionamento não sustenta. E aí os dois vão querer conversar com você de novo. Aí agora que você...
Aí você fecha a porta e fica grandão.
É, acabou. Aí. Vaza. Nossa. Seguinte, o Luiz da produção, ele perguntou o seguinte. Essa pergunta é dele. Ele que escreveu a pergunta é dele. Ó... Meu crush falou que tem muito dinheiro. Peço um presente caro. Não sei.
O que
você fala pro Luiz?
Ah, não, gente. Você não pede dinheiro. Vocês querem falar. Quem que tem dinheiro é desconfiado, né? Ah, o senhor tá ficando comigo com a que eu tenho dinheiro, né? Você faz de indiferente. Ah, quero não.
Prendeu,
aqui,
Luiz?
Aqui, vou pagar. É, vamos sair. Não, eu pago. Não, mano, eu pago. Então, beleza. Não, mano, eu faço questão de pagar. Aí a pessoa, não, mano, não precisava, não. A pessoa só queria te comprar. Aí você vai, felizinha, você ganha dinheiro. Mas por quê? Não adianta ganhar uma vez. A pessoa vai te dar e fala assim, ah, será que conta com o do dinheiro?
Tinha presente carta. É mais fácil conquistar uma relação que vai ter uma longevidade financeira longa.
Que adianta ficar 6 meses ganhando de presente do que 12 anos nadando um casamento?
Essa pergunta... Ô, Luiz, é respondido essa pergunta? Aí, tá vendo?
Vai na maldade.
Vai lá. Ó, outra pergunta, essa aqui agora é do Pedro. É do Pedro ali. Pedro da produção. Ó, eu traí meu ex e ele me bloqueou. O que eu faço?
E Pedro? Não, mano, mas você vacilou, né? Não faz nada, ué. Não, você faz
mas
nada,
mas se
você
continuar gostando da pessoa...
Ah, mas você foi vacilão, véi.
É, traiu ele...
Você traiu?
Foi bloqueado.
É. Não, você não faz nada. Você ora pra Deus que a pessoa seja um otário. Não, sério, não, eu vou falar de traição. Eu falo assim, zoando, né? Vai que eu moco ou não, 500 chifres eu monto com a pessoa. É porque, tipo assim, é relativo, tá ligado? Vai que a pessoa é muito foda, que ela traiu você. Não, foi você que traiu ela, né?
Mas, e aí você submete.
Mas você traiu, a pessoa te traiu, beleza, mas o relacionamento é tão bom que eu vou. Perdoar isso pra contigo, porque comigo eu sou 1.000, mas com você eu sou 2.000. Então vale a pena. Só uma vez só também, né? Porque não tem palhaço.
Vai trair de novo aí, pelo amor de Deus.
Tem palhaço. Mas é isso. Vez, vai lá tentando. É porque ultimamente o povo é assim, né? Na preguiça, no Covid, não tem ninguém sem namorando, né? É. Então, tipo assim, vai na força do...
do ódio.
Da ganhar por persistência mesmo, sabe? Sim. A pessoa vai ceder e aí você fica mesmo.
Aí vai. O Enaldo, ele leu duas perguntas na sequência, sobrou pra mim uma coisa que eu vivi muito na minha vida inteira.
É.
Obrigado, Enaldo, por você me fazer relembrar desse momento terrível na minha vida. Que foi, eu gosto de uma garota, mas eu entrei na friendzone. O que eu faço?
Ai... Ah, eu acho que...
Não, eu passei por isso a vida inteira. Eu posso te dizer que a solução foi ficar mais velho. Porque quando eu era mais novo, eu só caí em friendzone. Eu fiquei mais velho uma hora, eu acho que a minha namorada também já tava cansada. Falou, vamos namorar. Então, namorar...
É, porque acho que você tem que... Tipo assim, você tem que... Ah, que triste. Você tem que ficar até ser a última opção da pessoa.
Nossa!
Aí é porque você é amigo dela. Porra, você é amigo dela. Ela te viu como amigo.
Pois é.
Aí ela, tipo, ela nunca vai pensar em você pra namorar. Então, tipo assim, porra, tá acabando as opções.
Mas...
Já tá com preguiça de conquistar a pessoa ali.
Não, mas será que se sobrar eu e ela no mundo, ela vai me querer ou ainda assim ela vai falar, não, meu amigo?
Não, depende, né? Depende como que você é e tal.
Mas isso pode demorar muito. Imagina se a última opção chegar aos 60 anos.
Mas você tem que seguir sua vida. Você segue sua vida.
Sim. Se der mole, eu vou.
Na hora que ela quiser, eu vou. Mas
enquanto isso, eu barco top. É uma boa.
É um pé aqui e um pé lá. Mas...
Não, é uma boa. É uma boa dica. É uma boa
dica. Você não pode ficar igual otário, né?
É, não.
Então, uma pergunta agora que leva a questionamentos. É possível ter amizade com esse?
Gente, eu acho que, na minha humilde opinião, eu não conseguiria.
Mas pensa, uma pessoa que conviveu com você durante tanto tempo, que você compartilhou tantas intimidades, depois de muito tempo, encerrou, você
precisou... Eu acho que tem muita maturidade. Dos dois. Não só de um, só dos dois. Porque é muito mais fácil um querer voltar, né? Tá querendo ser um amigo.
Recaída, a famosa recaída. Assim,
eu tô tentando... Por exemplo, geralmente a pessoa que terminou, ela é mais madura, né? Do que a pessoa que tomou o chute, né?
Ou então tomou um chifre.
É, por exemplo, aí tá, eu terminei com fulano. Ô, fulano, eu gosto muito de você, mas eu não quero você como namorado, eu tô bem resolvido. Então, talvez a pessoa que ainda gosta dele vai tentar fazer amizade, tipo assim, vai que uma hora você tem uma recaída e eu tô aqui. Só que tem casos que acontece isso, que a maioria dos casos que é isso. Vão ser amigos e tem mais recaída do que isso, né? E tem casos, tipo assim, a pessoa foi pra frente, ela gosta muito de você e você tem sentimento. Aí você vai ficar lá vendo a pessoa pegando o outro, porque ela terminou com você.
Isso deve doer.
Aí você vai ficar tipo assim, porra, eu tô aqui para a minha vida esperando fulano, e se fulano seguir a vida dele, aí você fica... É isso, né?
Nossa, eu fico pensando falando por mim. Eu amo muito minha namorada, mas se eu terminasse com ela, eu acho que é justamente isso que você falou. Que deve ser impossível você conviver com a pessoa, vendo ela ficar com outra pessoa, tá ligado? Mano, você não pode cobrar mais ciúme, porque vocês não estão mais juntos.
Aí fica tóxico, eu gosto de você e você tá ficando com outra pessoa. Porque quem termina, geralmente, é a pessoa que fala, eu não quero mais. Eu já não tenho mais... Como sustentar isso? Mas a pessoa tava gostando, tava toda feliz, tava lá. Deve ser pai, tipo assim, você tá toda feliz num dia. Chega aqui que eu ia terminar com você. Acabou com a minha vida.
Nossa.
Eu tava vivendo um mundo feliz, a gente ia casar, a gente ia ser feliz, mas a mente, a gente não pensa, a gente não sabe o que a pessoa tá pensando, né?
Tira seu chão, tipo assim.
Tira seu chão, e tipo, aí tá, agora eu vou acreditar que a única forma de estar perto de você é ser seu amigo, né? Só que eu tenho aquele sentimento com você ligado. Você não tem nada por mim.
Não é saudável pra nenhum dos dois, na real, dependendo.
Hã?
Às vezes não é saudável pra nenhum dos dois essa
relação. Não é, mas não é. Eu acho que é mais saudável pra pessoa que terminou, que ela... Olha, eu não gosto mais de você. Eu gosto de ser um amigo. Só que ela, tipo assim, ela só quer manter a pessoa, mas você tá fazendo muito mais mal pra ela, entendeu?
Sim.
Às vezes não vale a pena. Ou então ele tá fazendo ela cultivar mesmo. Assim, olha, eu vou ficar de tentar ser seu amigo só pra você continuar sendo apaixonado por mim, eu pegando outra. E na hora que eu quiser com você, eu te pego.
É desse jeito.
Tipo isso. Aí tem casos que mulher sai de atual, vira amante do ex.
Que bizarro, mano.
É bizarro. Por isso eu falo que amor é uma coisa muito perigosa, né?
É.
Amor é bom, mas também machuca.
Você tem que saber onde você tá se metendo, né? Eu, por exemplo, como eu não tenho muita sorte, eu ganhei 3 bolos seguidos. O que que eu faço? Essa pergunta, na hora que eu olhei, eu falei, calma, ganhei 3 bolos seguidos, o que é que eu faço? Eu desisto.
Ah, sabe aquela novela Maria da Paz que tinha? Abre a confeitaria, vende os bolos e faz um livro de autoajuda e vai ganhar dinheiro.
Como ser um fracassado.
Como ser solteiro, meio tão louco.
Ué, 3 bolos seguidos, mano.
Até solteiro você se dá mal, tá ligado?
Nossa. Não paguei ninguém, já.
Meu Deus do céu. Conta.
Ai, pior que nem tem. Tá tudo fodido
mesmo. Ô, Isaías, fala pra gente, então, qual que é a receita? Qual que é a melhor técnica pra conseguir conquistar o a crush?
Eu acho que é indiferença, sei lá. É muito, tem que ser muito maduro, entendeu?
Indiferença?
Porque, por exemplo... Mas faz sentido. É muito difícil... Os dois estão interessados no mesmo nível.
Sim.
Sempre um tá mais interessado. Eu gosto de você, mas eu não tô tão interessado assim. Eu tô esperando pegar outro melhor. Vamos ver.
Enquanto isso, o outro tá lá, tipo, querendo muito.
A
outra
tá assim, tipo, esperando. Então, tipo assim, quando a gente é fácil, a pessoa tipo, já não dá nem bola. Mas você percebeu? Sim. É fácil, tá ali pra mim. Eu quero o mais difícil. Eu quero buscar uma pessoa que eu nunca nem vi do que ficar com você.
É aquele pisa que gruda, gruda que pisa.
Aí, por exemplo, você tá ali. Você sabe que a gente tem um lance. Mas eu tô um pouco me lixando. Aí, uma hora, você vai seguindo sua vida. Vai vivendo, vai crescendo na vida. Vai dando uns vácuos também. Vai dando uns vácuos, eu não sou otário. E a pessoa vai vendo, tipo, ela vai vendo você de outra forma. Tipo, ela não vai ver, tipo assim, ah, chamou, você veio. Ah, ele chamou, vem aqui. Não. Ela vê de outro olho. Tipo, você vai ver seu valor, né? Porque o que é fácil, ninguém dá valor, né, mano?
Isso é fácil.
Ah, ninguém vai querer uma corrente. Ninguém, você não vê os trap ostentando a corrente de banhada. Eu ostento é diamante, que é caro. Eu ostento a Ferrari, que é caro. Imagina se a Ferrari fosse acessível a todo mundo. Isso é igual um Fiat Uno. Todo mundo tem. Ninguém ostenta Fiat Uno.
Cara, eu acho que esse é o melhor argumento que uma pessoa.
Mas é, uai.
Ele conseguiu comparar relacionamento
com o Ferrari Ruth.
Cara, se você. É, exatamente, você não quer ter um Gol 93.
7 que todo mundo tem. Eu quero chegar com a pessoa. Beleza é relativo, não é questão de beleza, mas você acha a pessoa muito bonita, muito... Pô, cheguei com fulano de tal, minha namorada, e é o orgulho dela, aí sim a pessoa tem orgulho. Agora, você chega a pessoa que não tem personalidade, porque eu acho que atração é personalidade, né? É a cabeça, né?
Coisas, não é só aparência. Porque
tem gente que fala assim, pô, tem tudo pra ser bonita, mas não é sem sal?
Sim.
Então, a mente, então, tipo, pô, fulano vai, ó... Fulano vai chegar ali, vai beber comigo, vai me acompanhar no golo, vai embora pra casa, vai meter o louco, vai xingar o mesmo, vai fluir, nós não tem, se ficar até meia-noite, conversando, até 3 da manhã tá conversando, então tipo assim, é bem isso, entendeu?
Caraca,
velho. Aí é isso, né? Aí você vai metendo louco, não é só assim, na hora que você quer, pegou e vai embora, não, você tá doido.
Agora, ô Isaías, eu queria ver com você... Uma coisa. Eu queria que você me dissesse qual é a melhor maneira de apresentar o seu namorado ou a sua namorada para a sua família.
Ô, gente, eu acho que eu sou mais simples. Eu falo assim, aí, galera, tudo bem? Esse aqui é minha namorada ou meu namorado. E é isso aí, beleza.
Valeu.
Meu pai, fulano, igual amigo, uai.
Boa noite aí para todo mundo.
Com medo, né? Eu posso namorar? Posso nada. Eu tenho minha vida. Não, depende da sua idade também, né? Menina de 13 anos, 12 anos, 15 anos. Não, você é mais velho. Você tem um negócio. Olha, esse é meu namorado.
Mas é porque... Eu acho que é porque tem aquela ansiedade por parte da pessoa também que vai ser apresentada, né? Então, como fazer pra ela ficar mais tranquila? Então,
tipo, por exemplo, você fala assim, olha, vou convidar um domingo pra você ir lá em casa te apresentar. Não, você passa e fala assim, vamos ali. Eu vou buscar lá em casa o...
carteira, surpresa?
A carteira, não, fulano. Aqui é fulano, aqui tá, tô namorando, beleza.
Sim,
eu tipo, acho mais fácil.
Sim.
Não, mas já mata numa paulada.
Não fazer um evento pra isso.
É, porque o evento você fica muito ansioso. Você fala assim, ai, como que vai estar? Você com a roupa nova e tal.
Passa no shopping, você contrata uma personal stylist.
Aí a mãe fica, é a primeira vez que você vem aqui em casa? Ah, é. Já veio há muito tempo. Mas tá ali a primeira vez. Socialmente, entendeu? Primeira vez que eu tô aqui em casa? Aham. Uhum. Já sai a casa toda.
Mano, que da hora.
Posso no banheiro, já vai direto.
Chega lá, o Wi-Fi conecta sozinho, que é isso? Que conectou?
Uai.
Ué, eu, hein?
Aqui, você pode no banheiro, não, sobe esse... Não, pode deixar você.
Não, eu sei, você pode deixar. Que isso, não, mano. Né? Pô, faço... Não, merece palmas. Aí é um ótimo aconselhador, mano.
Isso porque nunca namorou.
Nunca namorou.
Nunca testei.
Que é isso?
Que eu digo que não faço o que eu faço. Não é fazendo. Acaba uma tragédia.
Isso porque nunca namorou. Mas o problema é que quando você namora, você não consegue aplicar essas técnicas.
Lógico que não. Você fica apaixonado. Por isso que eu falo, é paixão. Você fica apaixonado.
Quando você namora, tudo isso aqui, você vira do avesso.
Tá já vai por
aí
água abaixo.
Nunca vou ser traído. Aí a pessoa te trai.
É.
Foda-se.
Nunca vou perdoar. Perdoa.
O negócio é mal.
Nunca vou trair ninguém. Vai lá e trai.
Que não, isso.
Ninguém fala isso.
Não.
Nunca, a pessoa fala, ninguém fala assim, eu nunca vou ser chifrudo.
É por isso que eu não falo. Porque
trair não é. Acho que trair não é vergonha. Se você olhar, trair não é tão vergonhoso do que tomar chifre, né?
Ah, mano,
deveria ser o contrário, né?
Tinha que ser o contrário, né?
Tinha que ser quem traiu devia sentir mais vergonha de quem foi traído.
O chifrudo é chifrudo.
É, tem que zoar quem traiu.
Eu penso o contrário, eu penso, cara, eu acho que trair é muito feio, então eu prefiro ser traído porque eu sou vítima do que eu trair e ser o babaca.
Sim, saco, eu também prefiro, só que é o que ele tá falando. Mas a galera a gente vai geral ser mais zoado.
Aos olhos da pessoa, o corno é ofensa.
Exato. Nossa,
o corno é ofensa. Corno é ofensa. Sendo que, pô, não é o
não foi culpa sua,
cara, mano. Você não teve culpa, às vezes deu amor e carinho, o cara foi um babaca com você, sabe?
Que a pessoa não mereceu.
É exatamente, tinha que ser o contrário.
Porque, pô, acho que... Ah, isso é corno porque você não aguentou.
Uhum.
Não, não é isso.
Não, aí não. E aí,
depois... Porra, o Jay-Z traiu a Beyoncé, você falou assim... Tipo, você quer a Beyoncé não fez? O que, que a mulher não fez? Então, é foda, né? É. Tipo, é isso.
Isaías, tem um presente pra te dar.
É o quê? Um carro?
Ainda não estamos nesse nível.
É o Minas Cabe. Eu ganhei o Minas Cabe.
Escuta, é melhor. Eu acho que você vai gostar mais.
O quê?
Eu acho que você vai ficar mais feliz. Okay. Eu acho que você vai dormir de uma forma muito melhor depois do presente que eu vou te dar.
Okay. Por que ele lançou o Minoscape do lado? A raspadinha da mineira.
Minoscape, eu cheguei o carro. Tudo, tudo.
Minoscape, mano. Ah, isso foi muito rude.
Um Onix no primeiro prêmio. Uma Honda Pop na segunda.
Oh, velho, Minoscape foi muito rude, mano.
Ai, meu Deus. Olha, eu digo, o Isaías, que é melhor.
O que que é?
Você vai sair daqui mais feliz. Você vai sair daqui com a sua vida mudada. Eu acho que você vai falar, caraca, eu fui no podcast, Geraldinho, valeu a pena pelo presente que eu ganhei.
É uma caneca?
Não.
Não, agora até eu tô começando a achar que é o Minas Cap.
Sabe o que que é?
Ah, é o quê?
É um movimento de estilo.
Ah, não. Eu também quero.
Isaías, eu tô te dando aqui o moletom.
Ah, meu pai.
Do Enaldo...
Que, cara. Cash. Acabou, já vou embora com ele pra casa. Suando.
Suando. Se você for com ele pra casa, eu já fico feliz, porque teve convidado que esqueceu aqui.
Aconteceu. Adorei.
Deixa eu deixar no cantinho aqui, só pra...
Toma.
Muito obrigado.
Um moletom do Enaldo Cash pra você, pra te esquentar nas noites frias.
Pra lembrar de você. Vou lembrar de você.
Você usando...
Vai ser uma honra pra nós.
Vai ser uma honra pra todos nós.
Sim, sim.
Inclusive, você que tá vendo esse podcast e quer adquirir o seu moletom do Enaldo Cash ou qualquer uma das roupas do canal, o link está na descrição da nossa parceria maravilhosa com a loja pra você poder adquirir o seu moletom do Enaldo Cash também. Isaías tá usando... Só dele usar o...
Isaías veste moletom.
Já valoriza a marca 500%,
tá ligado?
Na hora
de subir no crédito tem que aparecer. Isaías veste.
Isaías veste. Não.
Mas ficou bem nele.
Nossa, ficar bonito, mano, os
que
dois.
Que isso, braço grosso assim, valoriza.
Que isso.
Que isso. Eu queria agradecer também, nesse podcast, a Revirto, que é a empresa que disponibilizou pra gente o equipamento, as câmeras, pra gente poder gravar este podcast. Gostaria de agradecer também a Dual Comunica, que é a empresa que faz a nossa produção. Inclusive, as perguntas que a gente fez, você não tá ajudando a gente, tá ajudando a produção. As perguntas são deles. E você tá dando conselhos amorosos pra eles.
Não, não são perguntas deles que eles tiveram ideia. São coisas que eles viveram. Sim. Mesmo, e eles têm dúvida. Isso aqui é tudo real.
Ali, mas é verdade.
Aqui é tudo real.
Eu sei que tudo vai ficar... Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. No final de tudo, tudo fica bem. Ou não, né? Mas...
acontece.
A gente torce pra que fique
bem. Gente, um dia a gente perde, no outro dia a gente perde também. Tá tudo certo.
E não, o problema não é errar ou perder.
Não.
Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Ligado?
O problema é se levantar.
Vai todo mundo perder.
Vai todo mundo perder.
Mas... Isaías, temos já quanto tempo de podcast, Marcelão?
Olha, 1h20, né?
Nossa, o tempo passa rápido.
Muito rápido.
Você pisca assim, já deu 1 hora de podcast.
Isso se chama conversa boa. Prosa boa.
Caraca, ô Isaías, já tem mais de 1 hora de podcast aqui. A produção vai acabar me matando se a gente continuar com esse papo muito
tempo. Tem edição? Não, né?
Tem. Olha a cara do Marcelinho pra você.
Tem. Então, de 1 hora, tem que cortar 10 minutos? Aí não.
Edição, nesse caso, é só mudar as câmeras. Câmera do Isaías, câmera do Naldinho, câmera do Marcelão, câmera aberta. Então. Mas é trampo, é 1 hora. Muito. 1 hora e meia de arquivo bruto, tá ligado?
Quem vai editar? É ela?
Não.
Ela fez uma... Ela fez assim, meu Deus do céu.
Sabe quem vai editar? É o nosso multifunções. É o próprio Marcelão.
Nossa força, filho.
Mas... Isaías, o papo foi muito bom, gostei muito de conversar com você, mas pra produção não matar a gente, Tem alguma mensagem final que você quer dar pro seu público, pra galera que te assiste, ou pra galera que assiste o NaldoCast, algum conselho, alguma mensagem, qualquer coisa, espaço é seu, na real. Se você não quiser falar nada, quiser levantar e ir embora também, espaço então é seu.
Ah, então é isso aqui, né? Ah, eu vou falar, tipo, que... Vou falar, tipo... Mano, você quer fazer alguma coisa na sua vida? Dê o seu melhor sempre. E é isso. Que... Seu melhor. Se você consegue dar 1.000, dê 1.000. Não dê 900, não dê 800, porque é isso... Questão, a gente falou de número, né, de sucesso aqui. A galera vê muito, tipo, se compara com o meio dos outros, com eu tô começando agora, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Não, cada um tem o seu processo. E é isso, eu vi uma frase que é assim: nunca compare seu início com o meio de ninguém. É tudo um processo. Sim. E é isso, acabou. E assim vai ser feliz.
Belíssimas palavras.
Bota o álcool, hein? Mentira.
Uma bela frase, uma senhora uma frase.
Bela frase. Belíssima frase e conselho de Isaías.
Sim, não é qualquer
Marcelão, conselho. Quer despedir do nosso convidado também? Falar alguma mensagem motivacional ou não também? Levantar e ir embora também, ficar a seu critério.
Não, eu tô zoando, eu vou despedir. Gente, obrigado por ter assistido mais esse episódio do Enaldo Cast. Eu não sou o Enaldo, não, às vezes eu falo parecendo que eu sou ele, mas é porque a gente convive muito junto, aí eu sei o que ele tá pensando, aí eu falo o que ele falaria. Então, obrigado por ter assistido o Enaldo Cast até aqui. Se inscrevam aqui no canal, acompanhem a próxima entrevista que vai sair na próxima semana. Isaías, obrigado por ter aparecido. Obrigado. Você é um cara muito sangue bom, a entrevista foi muito da hora. Continue assim, cada vez crescendo mais, que a gente quer te ver, ó... Cada vez mais no topo.
Próxima vez que ele voltar aqui, beijo, tá com 30 milhões, no mínimo.
30 milhões?
É. Ué, 50 mil dias que ele tá crescendo, Marcelão.
Ah, mas então, nesse ritmo que ele tá, ele vai voltar aqui com 5... Olha com a placa de rubi já.
Já nem volto.
Nem vai responder no direct.
Vai nem ler mais a mensagem.
Ai, desculpa.
Ai, sabe o que é que é? É que não vai dar.
É. Não, tô brincando. Isso se responder.
Sim.
Tô brincando. Eu respondo as tuas pessoas, sim.
Ah... Isaías, muito obrigado por ter vindo, de verdade.
Tô rolando desde janeiro, né? Mas eu tava trabalhando.
Janeiro de 2019.
O problema é aquela pessoa que não vem porque não quer.
Sim.
Porque fala assim, porque tem quando ela fala assim, não quero ir porque eu não quero. Se a pessoa tá trabalhando, ela tá mais do que certa.
Ok.
Ela tá trampando, mano. Ela não tá com... Sabe? Tipo assim...
Não, e também é... Pô, pelo Enaldo, eu não vou tirar um dia de trabalho pra ir no Enaldo.
Sacanagem, mano. Se fosse Bial,
se fosse Bial, né?
Pô, não. Se o Thiago Leifert sentado aí, sei lá. A Márcia Goldschmidt. Acho que qualquer outra pessoa. Uma Sônia Abrão, sabe? Um Celso Portioli, Pormioli, um Ratinho, uma Eliana. Posso citar vários. Enaldo?
Enaldo.
Sabe?
Cara, tirou um tempo pra vir aqui, ele já tem meu respeito pra sempre.
Sim, pô. Isaías, a gente te ama muito.
Muito obrigado, Isaías. Tamo junto. Esse podcast vai ficando por aqui. Mas antes de acabar, a gente tem que fazer um ASMR pra galera dormir bem. Porque como o podcast tá de noite, a gente tem que fazer aquele ASMR assim, ó. Sim.
Tão. Relaxe.
Tudo bem.
Quem fala aqui é o... Bem-vindo à Mestopia. Mestopia. Bem-vindo à Mestopia. Hoje, na sessão de terapia, a gente vai relaxar bastante. Isso.
Ah! Do nada!
Boa noite!
Tchau, gente! Valeu!
Falou. Beijo!